4 da manhã.
Vou chamar o Léo Finocchi aqui, porque toda vez é delay chamar.
Só pra ele dizer que não vai participar.
É, só pra ele falar que tá animando alguma coisa muito importante aí.
É. Animando festa de infantil.
Só se for isso mesmo.
O Léo é a cara dele animar festa infantil.
Ó, o sucesso chegou, gente. O último postagem do Hell Universe, o Michael James Shaw lá, o ator que eu coloquei no pôster, comentou lá.
Que demais!
Pediu pra tirar do ar.
Comentou com emojis, que eu espero que sejam coisas boas. Que coisas boas. Mas tá valendo.
Explosão. O murrinho. O que, que ele usou de emoji?
Ele botou aquela, o sinalzinho do heavy metal e três bracinhos fortes, assim, fazendo.
Ah, então gostou.
Ih, rapaz.
Então ele gostou.
Te juro, hein?
Ou tá falando que vai me bater, né?
É.
Até o pode ser inferno,
talvez.
Uma possibilidade. Uma possibilidade também.
Eu caí na besteira ainda de postar num grupo do Facebook do 007, 007 Brasil.
Ai,
imagina, né? Ai, com todo respeito, mas isso aí não é zero. Imagina. Um negro, né, no papel 007, aí eles não vão.
Ah, imagina, que absurdo, né?
Um negro dirigindo? Imagina. Uma mulher sem coleira? Que isso?
Ai, que horror.
Cadê a ideia? Hoje ela não vem, será?
Não,
ela falou que vinha.
Ou é uma ou é outra, né?
É,
só
tem,
só tem contrato pra uma.
Só tem o saber. Ela só a mesma pessoa, você sabe, né, Camila?
Será que eu fui enganado? É, minha vida toda é isso?
Ela contrata uma atriz quando elas aparecem juntas.
É tipo um Alfred quando se veste de Batman.
Vocês notaram que a gente... Vocês notaram
que
a gente marcou a pizza de despedida, né, pro pessoal de São Paulo. E ela não apareceu. Ou seja...
Na última hora. Olha, inclusive, se me permitem agora, até vou... Já que tem duas pessoas aqui que me encabularam nessa pizza aí, são Eric Peleas e Adriana Mello, eu fiquei muito abismado do jeito que vocês comem pizza. Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que jeito estranho que o Eric tá comendo. Eu olhei, a Adriana tava comendo igualzinho. E daí eu quero saber se
desce
o réu e a Júlia...
Peraí. Eu quero mais informações. O que você quer dizer com isso? Eu
tô preocupada.
Ele tava comendo como? Tipo, com os pés? Né?
Sem a mão, né? Ficou na cara no prato.
Tô fazendo um leve suspense aqui pro pessoal imaginar, o pessoal que tá ouvindo imaginar como que eles estão comendo. Mas assim, eles começaram... Chegou a pizza pros paulistanos aí, eles começaram... Eles cortaram a borda da pizza inteira, assim. Daí eles tiraram, como se fosse um aro de bicicleta, assim. Eles comeram todo o miolo da pizza... E daí eles pegaram toda a borda e cortaram em pedacinhos pequenininhos e ficaram tchutchando num molhinho que tinha ali na frente depois. Eu falei, nossa, que bizarro o jeito que eles comem. E daí...
Não é sem molho, né, Camila?
Pô,
então,
que molho tava gente,
ó,
tinha um molho delicioso.
Eu, às vezes, eu dispenso a borda quando eu vou no rodízio de pizza, né?
Então, aí, Camila.
Não,
aí,
a primeira coisa que eu olhei, eu falei, nossa, esse que o Eric e a Adriana estão tirando a borda? Eles não vão comer essa borda, estão de sacanagem comigo. Eu falei, não é possível.
Primeiramente, o senhor cuide da sua vida e do seu prato, né?
meu Deus.
É que eu fiquei, achei estranho. Devo dizer que eu sou do interior, assim, não tô acostumado. Se é em São Paulo, é assim que come pizza, porque os dois paulistanos do rolê estavam comendo assim. Eu falei, não é possível.
É que tinha um molho... Ó,
a linha de pensamento é essa que o Réu falou, né? A gente tira a bordinha pra sobrar mais espaço.
É calorias necessárias.
Não, eu até falei, pô, será que eles
ainda
estão tirando?
Ainda mais, tipo assim, eu frequento os rodízios de pizza que é sacanagem, tipo assim, que a borda é gigante, assim, né? Porque ele fala aquela pizza pouco recheada, né? Tal, porque é rodízio, né?
Não, daí tudo bem, até entendo. Eu fui num rodízio uma vez que tinha um prato só pra colocar a borda, assim, exatamente. Né?
É, eu não sei qual que você tá indo que não tem isso.
Ah, tá. Não, mas
então,
é
que... Então,
mas, tipo assim, o que acontece comigo é isso. Eu dispenso a borda no início, só que daí depois, quando começa a demorar a vir a pizza, você acaba
começa a comer a borda.
Né, as bordas que estão, né, no pratinho, exatamente.
Com azeitona,
né? Manda a real, Dri. Qual é
fala,
que é?
Fala,
Dri. Ah, eu vou mandar a real. Assim, eu entendo, até porque nós estamos em período de pandemia ainda, que não acabou. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito surpresa com o Camilo, porque o Camilo não tirou a máscara em momento nenhum. Ele abaixava a máscara para pôr a pizza na boca e comia com a máscara.
Você vê como é que é? Tá todo mundo, ai, que delícia a reunião, que delícia. Agora tá todo mundo jogando as real, só porque eu comecei, né? Aí, ó.
Deve ter ficado tudo nojento a máscara por dentro.
É, aquele cheiro de...
Aqueles pedaços de queijo, cuidado. Olho.
Foi.
Peraí que a Júlia tá
chegou,
falando...
Chegou em casa, ele tirou a máscara, caiu 3 calabresas.
Que nojo.
Deixa a Júlia falar.
Que tá baixo o microfone.
Eu uso máscara, tipo, eu bebo com canudinho para não tirar a máscara, mas comer é uma coisa que não.
É uma arte, viu? É um desenvolvimento aí difícil, viu? Mas tá rolando. Mas
ó, Camilo, eu assumo que, tipo, eu não teria coordenação para manter a máscara impecável e comer e tipo, não.
Aqui no Mato Grosso rola até olhares, assim, porque eu ainda, quando saio, vou em lugares assim, ainda uso máscara. Só que aqui ninguém mais tá usando máscara, né? Já sei lá,
mano,
três meses já que ninguém usa máscara aqui, mas daí as pessoas ficam te julgando, assim.
É, eu sinto isso também.
Errado é quem tá de máscara agora, né?
É, do tipo, o que que esse cara tá de máscara? O que que ele tá escondendo? É bandido?
Não, se você tá de máscara, você é automaticamente petista.
Sim. Ah, é? Tem esse rolê aí, é.
Uhum.
Que não teve pandemia nenhuma, não sei do que vocês estão falando.
Mas eu posso, às vezes eu, tipo assim, se eu tô num lugar assim e as pessoas falam, pra que essa máscara? Eu falo, não, é porque eu tô com Covid, aí pra não passar pra vocês.
Ai, que lindo.
É uma boa.
Ai, ninguém fala mais nada. Fica em silêncio.
Última vez. Não, pô, eu positivei na eleição. Eu positivei ontem e, pô, mas eu precisava votar, né? Foda ficar sem votar, né?
Eu não suporto o cheiro de vocês, de pobre.
Que isso.
Eu só queria fazer mais uma reclamação aqui, mas essa foi sacanagem, que o Camilo, ele tava nesse rolê aí. Aí, a hora que eu tocou meu telefone, eu me afastei da mesa pra atender, né? Pra falar com a minha esposa. Ele esperou este momento pra tirar a foto do grupo. Então tem uma sequência de fotos. Imagina. Deu correndo. Peraí, eu vou daqui a pouco te ligo.
Tirar uma foto sem você no grupo.
Não foi por querer. Imagina, não, que sou eu fazer isso, Eric.
Tudo faz sentido. Tudo faz sentido agora. É
errado esse aspecto,
cara. Foi muito bom encontrar vocês aí, apesar de um outro ali.
Estava muito feliz com a presença de todos.
Quase todos.
Menos uma pessoa.
Só uma pessoa.
Ah, as pessoas resolvem que ir, né? Tipo, a última vez que eu fui a São Paulo, ninguém quis me encontrar.
Cara. Que isso?
Quando foi isso?
Ano passado.
Ah, mas
meu Deus.
Tava no esquema da pandemia forte ainda também?
Não, novembro passado eu estava na casa do lado da casa da Adriana ainda.
Nossa.
Aonde? Interlagos?
É.
Como que... Ah, isso eu não sabia, não. Imagina, estava do meu lado e eu ia ter falado... Corta... Ai, peraí, foi quando você foi no show?
Não, eu fui pra corrida.
Pra corrida?
Novembro.
Você podia ter ido na minha casa.
Eu sei, é porque eu não recebi convite.
Ah, não, eu chamei, mas aí... Eu tô lembrando agora, você tava com uma amiga? Ou você,
não,
eu lembro que você tava acompanhada. Teve algum motivo pra você não ir?
Mas eu chamei pra um café.
Mas... A gente tá organizando uma excursão pra ir visitar a Adri agora. Vai todo mundo do Surubão, vai.
Nossa.
Vai colar.
Foi legal, ficando louco, né?
Com camiseta. Todo mundo com camiseta, combinando.
Surubão, escrito. Surubão.
Orde.
Big Orde.
Bom é organizar quando ela estiver nas Comic Con. A gente chega lá na portaria e fala que é. Não é sua amiga da Adriana. Fala.
Camiseta. A camiseta do Big Orde.
Amigos da Adriana.
Cada um com uma letra.
E pior que, cara, eu acho engraçado isso, que eu vejo muita gente falando que lá nos Estados Unidos eles falam que apesar de ter todo esse aparato de segurança, de entrada, eles falam que é muito fácil, né, burlar e entrar em eventos, essas coisas assim, né, que o pessoal é meio...
Mano, ó, esse, agora na Nova York Comic Con, nos 4 dias, nesse esquema de máscara, eles mandaram a semana inteira e-mail para todo mundo que tava com ingresso falando, é um evento para se usar máscara. Se você está com cosplay, se você está trabalhando, se você está passeando, o uso de máscara é obrigatório. E, cara, a gente passava e, assim, você chegava na convenção, tinha detetor de metal, tinha aquele scan de aeroporto para você passar sua mochila, sua mala, saca? O raio-x. Aí que você passava por ali, ainda tinha uma pessoa falando, olha, máscara, máscara, e distribuindo máscara.
Mas e a credencial?
Credencial também tem que escanear. Escanear para entrar e escanear para sair.
Sim, igual aqui.
É, todo mundo.
Porque eu sempre vejo os caras falando sobre isso, eles falando que, tipo assim, que você jogar um lero pra cima do cara que tá na entrada, sempre cola, do tipo, ah, eu acabei de sair, esqueci não sei o que lá dentro, eu posso ir lá pegar rapidinho e voltar? O cara fala,
ah,
não, beleza, pode ir lá.
Não sei.
E rola
não.
Muita ingenuidade, assim, que eles não têm muito essa tipo assim, eles acreditam no que você está falando, entende? Tipo, ele não vai pensar assim, ah, o cara não ia vir aqui na entrada da Comic Con e falar isso.
E meter essa, né?
É, exatamente.
Mal sabe, né?
Ele é louco, né?
Ah, eu não sei, a experiência que eu tô tendo aqui é o americano bem, olha, o problema é teu. Se vira. Não tá nem aí, dentro, não, mano.
E se o meu bebê é lá dentro? Eu poderia ir lá.
Faz outro, né?
Minha criança tá ali, gente.
Eu, mano, não tem, né? Eles. E assim, no primeiro dia, depois eles largaram mão. Porque o pessoal aqui tem um pessoal muito ignorante. Mas no primeiro dia eles estavam indo, sabe? Pessoas sem máscara, um por um, falando, olha, por favor, é um evento de aqui a gente está fazendo prevenção de Covid, toma aqui sua máscara. Nossa, no primeiro dia, segundo colou, a terceira em diante, meu, cheio de trampista, cheio de... aí tinha o pessoal, não use, eu quero ver me obrigar a usar, saca?
Sim.
Minha liberdade individual.
Sim. Ai, que vontade de encher de porrada. Pessoal, que esse papo.
Pera aí, que o podcast acabou por causa disso, hein, André?
É, já foi escolhido.
Opa, desculpa, desculpa.
Mas é sério, hein?
Segundo a Quezada. O Quezada pegou Covid no segundo dia de convenção.
Fala em Quezada, que Quezada não, que agora aí. virou capista da DC. Virou.
E tá desenhando muito, hein?
Ah, sempre desenhou, né, cara? Sim. Mesmo quando ele tava. Ele fazia umas capas de vez em quando pra Marvel, assim, sempre sim, sim. Boas. Assim,
né? Mas ele tava dando uma miguelada. Agora, meu, voltou com
tudo.
Tem
colorista também. Quem é o Izanov que sempre colore as artes dele? Ou é ele mesmo que colore?
Pô, boa pergunta, eu não tô sabendo, não.
Porque a colorização também ganha muito o desenho dele, né?
Sim.
Odri, tinha bastante artista. Opa, o que foi?
Tem um papel cheirosa. Aí que a galera nos Estados Unidos aí se amarra, e o pessoal tava fazendo já um estudo sobre os aumentos do caso da Covid pelas reviews dela na Amazon. E toda vez que começa, muito tipo, comprei pela Amazon e não senti cheiro, não sei o quê, é porque os números de Covid estão aumentando. Então,
Tá vindo, o pacote da Amazon tá vindo contaminado?
Não. O cara começa a reclamar que a vela não tem cheiro. Na verdade, não é que a vela não tem cheiro, amigão.
Só tá com ele.
Tá.
Entendeu? É o Yankee Candle, não
é? É, exatamente. Nossa. Tipo, a galera compra, tá contaminada ou tá sofrendo de longa Covid e não sabe. E aí, tipo, fica mandando review dizendo que a vela não tem cheiro. Só que a vela tem. É o nariz dele que não tá funcionando.
Turbina.
Ah, então, vez que eles viram isso, teve um aumento realmente de casos de Covid nos Estados Unidos. Então, tudo indica que.
Pode como o capitalismo é bom? Não precisa nem fazer teste. Tá usando a Amazon, o fórum de reclamação da Amazon, para detectar pico de Covid.
Controle, cara. Genial.
Muito louco.
Nossa, eu tô... Eu tô PhD em fazer o autoexame de Covid, porque chega de convenção, passa um dia, a primeira preocupação. Mas também, assim, é o que... Assim, tinha até artista na convenção que não queria usar máscara, saca? Mas, meu, independente de Covid, antes de Covid, era batata. Você ia numa convenção, voltava pra casa, você voltava resfriado. Aí você passava uma semana zoada. Cara, eu usei e tenho feito isso. Uso máscara da hora que eu ponho o pé na convenção, da hora que eu volto. Tô com o álcoolzinho em gel ali, toda hora usando. Graças a Deus, não peguei nada.
Pô, que massa, bom saber, Dri, porque eu também, todo final de CCXP, sempre ficava uma semana muito zoado, assim, sabe?
Sim.
Então, legal que tá funcionando, vou fazer isso também na CCXP esse ano que eu vou, né? O único evento que eu vou esse ano vai ser a CCXP, né?
Ah,
então,
não
vai. Tem mesa lá, Solano, vai estar em algum stand?
Não, vou estar com uma mesa, Hel. Vou ter uma mesa lá, vai ter lançamento do meu gibi novo lá, mó feliz com isso. Nem foi anunciado isso ainda aí, mas...
Olha aí. Aê!
Primeira mão aí, ó. Vai ter lançamento do discão.
Eu ia perguntar se ia ter mesa do Surubão, mas acho que não, né?
Mas sobre o lançamento do gibi do Camilo, quem quiser spoiler, eu tô sabendo tudo já, mas...
Sai, fica quieto, cara.
Se liga.
Qual que é o nome? Desculpa, eu não entendi se é Beliscão ou se é o Cascão. Não tô zoando, o que que é?
Beliscão.
É o Beliscão que tá falando.
Ah, não, mas é o Cascão é dele também, sabe?
Cascão também é meu,
é. Do mesmo... De Cascão e agora Beliscão.
Vou colocar na capa.
É,
assim.
É uma continuação?
É o irmão do Cascão.
É o irmão do Cascão. Isso aqui, que sacanagem aproveitar a onda, né? Fazer um versão.
Moleque surdinho, né?
É tipo o Life, né? Que ele saiu do Herói de Renascença e foi fazer o Agente América lá, Fighting América, e usando as mesmas histórias do Capitão América.
Mas é sério, galera. Quem quiser spoiler aí, é só falar que
Porra, Léo,
Mas olha este.
Já mandei tudo pra ele aí, de primeira mão. Ele fica me jogando essa aqui, me fazendo passar esse papelão aqui. Vai fazer, né? Não vai mostrar pra ninguém não, Léo. Que isso?
Eu sou beta tester do roteiro do Camilo.
Beta? Você chamou de beta?
Caraca, lembrou desse vídeo que é um lixo, mas é muito engraçado. Beta, isso aqui é beta. Um beta faz isso.
No meu chat, me chamar de beta.
Ai, que ridículo, gente. Pelo amor de Deus.
É, foi isso que nós viramos, né, gente? E aí, quando o Alan Moore fala que a infantilização aí dos adultos leva a galera pro neofascismo. Ai, que velho chato. Ai, que louca.
Quem é esse cara?
Errado não tá.
Errado nunca esteve. Mesmo, nunca esteve, né?
Porque é meio que, né? O que acontece? Tipo, a infantilização leva à perda da capacidade crítica, né? A capacidade crítica leva o cara a questionar menos coisas, entender menos coisas, aceitar mais as balelas que o povo fala.
Votar no Bolsonaro.
Ah, e o lance de super-herói, putz, eu achava que era um certo exagero. Não, faz todo sentido, cara. É isso aí, tipo, é bem contra o mal. É
sim, a coisa de você tomar justiça, né?
É.
Pra você, né? E não,
vamos
não
nos armar. Isso é fascismo puro.
É.
Doido, cara.
A justiça falha com a gente, então nós temos que fazer a justiça, né?
É o Nicholas Marshall. Eu acreditava no sistema.
Claro. Estado, aí para melhorar, o Estado está falhando com a gente, então, né, quem precisa de Estado?
Abaixo o Estado.
Vou privatizar vocês aí, se eu falando isso.
Os fãzinhos do Rorschach, né?
Engraçado, eu acho engraçado, tipo assim, essa galera ANCAP que prega fim de Estado tá colando nessa ideia de fascismo, porque o fascismo não prega o fim de Estado. Prega meio que um Estado totalitário, né?
É um Estadão. E, tipo,
uma escolha difícil.
escolha difícil.
Tem uma entrevista do Alan Moore maravilhosa que o Gui da Loja Monstra legendou. Não sei se já viram, eu coloquei o link aí pra vocês. Uma puta entrevista, muito inspiradora e ao mesmo tempo realista. É uma mistura de coisas assim que é muito foda. Acho que é uma entrevista que ele deu pra qual canal? Deixa eu ver, será que foi pra BBC mesmo? Você já viu, Hel? Você que é o fã número um do Alan Moore aí?
Devo ter visto, eu vejo quase todas as entrevistas. Apesar de que, assim, ele meio que vem falando as mesmas coisas há uns 7 anos, assim, né? O povo só vai requentando, assim, as declarações
dele. É velho, né? Não lembra mais o que falou e continua repetindo.
É, que os caras começam tipo a perguntar assim, de novo.
É, porque ele meio que já ele tem as convicções dele são aquelas, né, cara? E as pessoas perguntam as mesmas coisas. Uhum. A cada 4, 5 anos, assim, vem um jornalista, faz as mesmas perguntas, ele fala as mesmas coisas. Aí lança matérias falando as mesmas coisas, as pessoas comentam reclamando as mesmas coisas, uhum, né, cara?
Eu nunca entendo quando sai, começa a sair esse monte de postagem aqui, eu nunca sei se é a mesma matéria, que o conteúdo é muito igual.
Sim.
Então não assistam, então não assistam. Mandei o link aí, mas ignorem meu link.
Não,
então.
Não, 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 cara, calma.
Tá meio boladinho, mané.
Nossa. Ele já tava brigando aqui com os paulistas aqui que comem pizza de.
O recheio depois
Léo, a... Léo, o Léo tava não lá de faz, o Léo não faz ideia de como olha, o que o Camilo falou mal de você.
Não,
na pizzaria. Putz grila, Léo.
Hein, Léo, você lembrou aquele dia? Os cara, o Léo, o Eric e a Adriana comendo a pizza, come tudo o miolo e deixa as bordas, parece um aro de bicicleta, depois eles
Isso é ficar de vergonha na cara, maluco. Tem que
Eu tô falando, exatamente.
É? E eu coloco também maionese na pizza. Aquela de bisnaga ainda, enche de maionese.
Assim. Poxa, aí, vou lançar aqui, ainda mais aquela pizza que o Matheus tá aí? O Matheus escolheu a pizzaria e a pizzaria era Carona, só Playboy. Maluco, tem que comer tudo, tinha que comer o prato da mesa, mano.
Não, mas mesmo pro padrão São Paulo era um pouquinho mais caro assim.
Pera aí, só uma pergunta.
Mas era boa.
Era pizza de quê? Aquelas normal de 35 centímetros?
Assim? Não, era não, pizza não, individual sim. Napolitana, assim, sabe?
Ah, aquela individual, brotinho? Quanto?
É. Caro pra caralho, nossa.
Eu diria que é entre brotinho e média. Isso. Mas era aquela pizzaria chique, assim, foi a pizza. Viu, o Adriana?
50 e pouco?
50 foi cada 56, uma, caralho.
Aqui, na pizza... Não, 49, foi
49. Não, e tem um detalhe.
Pizzas, aqui eu compro duas pizzas por 50
reais. E a pizza que a gente pediu era uma que vinha queijo de cabra.
É.
Mel.
Nossa.
Não é? Tinha um pouquinho de mel, não é?
Mas tava bom.
E
alho poró.
E alho poró.
Não era uns dois queijos ou três queijos? Não era só um queijo?
Não, não. Tinha carne, queijo de cabra, tinha mussarela.
Cada um pedia o seu
sabor, não era assim? É. Cada um pediu o seu. É, porque alguns pediram.
Pediu mesmo o Adriana.
Eu, o Léo e mais alguém pediu essa.
Foi a
Pris. Isso.
Não gostei muito da pizzaria, agora que já tá todo mundo falando a real, assim, vamos falar então, né?
Coitado da lojinha, cara.
Lojinha.
Né?
Eu queria uma pizzaria mais com os sabores mais tradicionais, que eu prefiro do que essa coisa chique e inventiva.
Você sentiu falta de um quatro queijos ali, mano?
Então,
aqui o pessoal, aqui tá essa moda também do queijo com mel, nas churrascarias, principalmente. Eles fazem aquilo assim, do assado com mel por cima, né?
O coalho com mel é gostoso mesmo.
Mas eu não curto não, cara.
Essa
só comer com a carne eu não acho legal não. Tipo assim, se fosse o queijo com o mel, assim, né? Tipo, depois, né? Mas comendo junto com salgada, assim, eu não acho legal não, cara.
Ai, é maravilhoso.
Fica bom.
No meio de um churrasco, gente, é isso que eu tô falando. Tem rodízio de carne, entende?
Imagina, Hel, tem gente que come sushi no rodízio de churrasco.
Tem pano de saco pra minha mãe, que, tipo, porque eu adoro sushi. Ninguém aqui em casa gosta de sushi. E no dia do aniversário, escolhe um restaurante. Aí eu queria ir pro sushi. Ah, então vamos pra uma churrascaria que tem sushi. Eu falei assim, você tá doida? Eu vou sair, pagar caro numa churrascaria, comer sushi de churrascaria. Não.
Bom, mas vou pagar caro. Há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, acho que foi 2007, 2008, a gente foi pra Jacarepaguá, a gente tava na Barra, e aí a gente foi pra Jacarepaguá, que é longe pra caramba, casa do Matheus, e chegou lá, a galera queria comer o sushi, eu falei, putz, eu odeio sushi, essa bosta, aí a gente foi num sushi que vendia hambúrguer, mané, falou
caramba.
Aí, ficou sim. Geral bolado.
Hambúrguer de sushi da nona.
Não, viu os dois. Era duplo, né? Vinha um hambúrguer queijo, pô, bom demais, mano.
Mas tem uma cantina italiana japonesa aqui em São Paulo, não tem ali, Eric? O Dri, vocês sabem? Aqui no jardim, esses lados dos jardins aqui pra cima, como é que chama?
Ô, aqui, meu Deus, eu não vou
no jardins, não. É perto da casa do artista ali, sabe? Casa do artista ali.
Aquele tá periférico, Camilo.
Não, eu tô falando que vocês nunca foram na casa do artista ali comprar uma caneta? Ou...
Você sabe que... Não, eu só vou na papelaria universitária.
Otário. É, eu também, é verdade, desculpa. Eu
só vou na PUC. Hashtag Camila.
Meu Deus do céu. Caramba, Camila, você...
Não, é que eu passei por ali, eu tenho amigos que vão ali, eu fui junto com eles ali comprar as
canetas. Não, eu já fui uma vez ali com a Beca, mas, meu, é muito caro, ali é pra turista, né? Como é que chama lá? É que você falou agora, a Casa do Artista.
Aqui, ó, Cantina Nipo Italiana, uma coisa assim, ela chama... Nipo, não é, não é Napoli... Nome,
hein, cara. É na fronteira, tá entre o Japão e a Itália.
Então, né, Nipolitana, bom, porra, que nome maravilhoso, né?
É uma piada que foi longe demais, mas é bom nome.
Alameda... Tem que levar em consideração que o macarrão era chinês, né, cara? Sim.
Ó, na Alameda Campinas aqui, ó, existe mesmo esse lugar, falei, não tô maluco.
Não duvidei, não.
É,
mas a casa do artista que você tá falando é aquela atrás da...
Perto da Paulista.
É, ele é perto da Paulista ali, pra aqueles lados ali.
É, não,
que eu pensei. Vocês estão falando isso aí, vocês viram o novo Falcon? Falcon Samurai? Gritando na apropriação cultural, vocês viram?
Não.
O Falcon que ele lançou? De 20, 50 anos atrás?
Não, agora o Falcon. O Falcon voltou a ser produzido. Não sei se você sabe, Léo. O Falcon voltou a ser produzido, já tem alguns anos, né?
E aí eu não sei. Não brinco mais de boneco, isso é coisa de criança.
A Estrela lançou um agora que é o Falcon Samurai, que é simplesmente o Falcon, normal, como sempre, com coque, roupa de samurai e espada. Tipo assim.
Ah, mas o Falcon de barba e coque, ele tá hipster,
mas... Eu sei, mas tipo, ele tá fantasiado de samurai, entende? Ele não tem traços orientais, nada.
Cosplay.
É simplesmente o boneco com...
Nossa, sério?
Fantasia. Ah, e ainda tem uma bandeirinha do Brasil no kimono, assim. Bolsonarista.
A cara do Falcon, né?
Coque, barba...
Não tem pinto.
E kimono.
O Falconaro.
Cara, é muito errado, tipo assim, sabe, cara? Se você for pensar bem assim, né, cara?
Não tô nem pensando muito, não. Tá na cara, cara.
Ai, ai, calma aí que eu tô procurando aqui o Falcon Samurai.
É, eu não achei, tá? O Falcon é meio grande, né? Ele é tamanho do boneco Max Steel, assim, né?
Vou mandar lá no surubão lá, peraí.
Por favor. Caraca, mas eu não achei o Falcon Samurai, mas eu achei o Samurai Falcon.
Tá lá no Surubs. É. Legal que o desenho que eles fizeram é tipo o Toshiro Mifune, assim, sabe? Mas o boneco, cara, é muito triste, cara.
Sou mais o Samurai Falcon, hein? Se liga aí, tô mandando agora.
R$400, hein?
Tá doido. Oh. Aí, Falcon. Falcon.
Psycho.
Como que esse Samurai Falcon faz pra usar a espadinha?
Oh, mas o desenho da embalagem é bonito, hein? Que bonito. Não o boneco. Nossa, agora que eu vi 399 o boneco, vocês são doentes, cara.
O outro acabou de falar que é 400.
Sim, mano. Eu não tinha entendido. Agora que eu saquei. Brinquedo de criança tá muito caro, velho.
Três flechas só, mano. Não, isso aí ele
arrebenta. Assim. Lá no contém, né? Pra valorizar a palavra, né? Um Falcon moreno com barba, um kimono, uma calça, uma faixa, um par de luvas, um par de meias. Porra, a roupa, né? Eles estão. Cada peça eles contam como um item, né, caralho?
Eu achei vacilo se ter só três flechas, que isso aí ele atira em menos de
um minuto, três flashes.
Léo, é só o que ele precisa.
Tipo, flecha com bumerangue.
Falcon, três flechas e... Como é que era? Remo, desarmado e perigoso. Três flechas e perigoso.
Mas enfim, é isso que eu queria pontuar só aqui.
Eu não entendo esses bonecos grandes. Desde que eu não era pequeno começou a sair, assim, não dá pra brincar, você tem que segurar com as duas mãos.
É mais difícil mesmo.
Você não sabe brincar com algo que tem que segurar com as duas mãos, é isso?
É.
Dudu já
falando, né?
Caralho. Oi, gente, tudo bem?
Voadora.
Comentando sobre a apropriação cultural que o Falcon fez aqui no Samurai.
Entendi. Não, eu parei aqui, eu tava ouvindo, eu tava tentando entender qual era o tema, achei que já era a gravação falando de algo.
Não, já é a gravação.
Tá.
Nós estamos falando de algo, não algo que você gostaria, mas é um algo.
É a associação justo. Livre sempre, né?
Justo.
Se você quiser falar qualquer coisa, você tá aberto aí. Tema livre.
A parada do Falcon virou, olha lá, eles estão fazendo uma edição limitada com 1.200 peças aí. Diz que esgota, tipo assim, em 2 horas, cara, essas paradas, quando abre venda.
Sim. Ali. Sim.
Essas paradas aqui.
Tem um stand da Estrela na CCXP que eu só vejo os caras saindo com sacola de caixas, assim.
É, tipo, é verdade.
Caixas e caixas, tipo, não é que sai com duas. Às vezes
e
com
é só
10.
Velho, né, cara? Porque criança eu não gosto de Falcon, né, cara?
Eu não sei, cara. Eu acho que é muito velho, sim, mas lojista também, pegando lá. Mas é um negócio de coleção, não é pra brincar, não.
Uhum, sim.
Isso não dá pra, é o que eu falei, não dá pra brincar com esse boneco, cara, pra ele ficar parado na estante.
Eu, como sou velho, eu tive Falcon, né? E ele vai ficando todo desconjuntado, assim. Que as...
O seu foi ficando meio careca também, porque o meu ia perdendo um estufo de cabelo, ficou meio careca na reta final dele.
Eu tive, o primeiro Falcon que eu tive não era nem esse cabelo flocado ainda, era só pintado no...
O meu também era. Mas eu herdei de alguém, porque eu sou bem mais novo que vocês.
É, não, eu herdei esse primeiro que não tinha cabelo de pelo, eu herdei do meu irmão, e depois eu ganhei um que já era o Olhos de Águia lá e parada, essa parada aí.
Esses com pelo, vocês já viram um? É bem feitinho assim?
Ah, é. Eu tenho um aqui. Tenho aqui, né? Eu
nunca vi esses com feitinho. Cabelo mesmo, assim, tipo, ele fica descabelado, assim, tem que pentear e tal.
É bem curtinho, assim, é bem...
É cabelo humano real, você sabe.
É tipo né? Carpete, cara. Pensa num carpete, carpete é na cabeça do cara.
De pessoas mortas, assim.
É cílios de pessoas mortas, né?
Você acha que essas empresas de brinquedo têm algum escrúpulo?
Oh, já que o assunto virou pra cabelo, deixa eu aproveitar e usar esse mote pra poder roubar completamente o assunto e levar pra mulher Hulk. Não, eu já desisti disso. E aquele cabelinho do filho do Hulk, gente, o que é aquilo dali?
É zoado, né?
É tipo um Ronaldinho na Copa 2002 às avessas, é isso?
Tem ator que fez, que faz, ou vai fazer o
Oscar?
Tem uma coisa.
Só teve o CGzão. Não teve ninguém, não.
Não anunciaram ninguém para ser o filho dele.
Não.
Inclusive, para eu pensar, teoricamente, é dito que aquilo vai ser explicado em um filme, já que aí se a Mulher Hulk fala que vão acontecer, que ela não vai botar de maneira nenhuma. Mas pela escala de filmes tendo a sequência, eu não consigo imaginar onde vai encaixar essa história do Hulk em sacar voltando com o filho dele. Não faço a menor ideia onde encaixa. Talvez em Guardiões, mas Guardiões daqui a um ano ainda, não é?
Eles só jogam, né? Eles só jogam ali, tipo... Né?
E foda-se, né?
É. Agora, tipo assim, o Hulk vazou em 2015, né? Depois da Era de Ultron. Digamos que esse filho dele tenha nascido em 2016.
É, por aí. Lá no Ragnarok ele tava vivo já.
Ele tem 5 anos de idade e tá daquele tamanho ele, é isso?
O crescimento no planeta é diferente, a rotação. Você nunca assistiu Interestelar, velho? Quando você tá em outra gravidade, tá em outra coisa.
É, pode ter um crescimento
diferente. O filho dele atravessou uma folha de papel... Um lápis e ficou.
Ninguém nunca reclamou que o Cable é filho do Ciclope e é mais velho
mas
que
é
ele.
Ele viaja no tempo, né, caralho? Agora
não importa. Ele é, sei lá, metade alienígena, vamos supor. O crescimento é diferente. Então, pode ser qualquer coisa, sacou?
Fora que tem uma mutação ali, porque nasceu filho do Hulk, né?
É.
O alienígena com filho de
radioativo.
Assim.
como eu não assisti o episódio? E eu, mas, eu, mas eu estou aqui, eu não vim para brincar, então eu sei que boa. Spoiler faz parte. Pelo menos faz algum sentido? Foi bem escrito?
Peraí, o filho do Hulk ou o episódio? Tem que tomar uma decisão.
O filho do Hulk.
Não, nenhum. Jogado na tela.
Tipo, ele vai pro espaço e ele volta e pronto. Tem um filho do Hulk.
Que beleza, hein?
Totalmente do nada, assim.
Mas fica com um cara que vão explorar isso teoricamente em outro filme. Mas no momento termina, é tipo o olho do... Do Doutor Estranho aparecendo no final, do olho da testa.
Ai, aquele olhinho feio. Ah.
É lá do período que ele ficou no planeta lá, né? Do
Ragnarok.
Do Ragnarok, né?
Oh, tem outra coisa também, Ivo, porque sobre o planeta. O Loki diz que chegou, sei lá quanto tempo antes, que o Thor e eles caíram na mesma hora. Então, se o tempo corre lá também, não tinha isso.
Tem isso. O Hulk ficou quantos anos no planeta? Isso é comentado, eu não me lembro quanto tempo ele foi no planeta. Não, mas quando o Thor chega, ele já tá lá aparecendo que já é tipo o rei da porra toda, né?
É o Bambam, né?
Esse tem que estar falando tudo como se fosse filho do Hulk, às vezes é só adotivo, é filho de consideração.
Pai é quem cria, né? É verdade.
No caso, o Hulk, nem o Hulk criou, né? Ele nem criou, na verdade.
Tá, então eu já assumo que o moleque não é verde.
Não, é verde.
Ele é verde e ele tem um gosto pra cor de cabelo, tipo do...
Mais uma Ronaldinho?
Como uma pessoa da Terra, ele é um alienígena. Ele foi criado num outro planeta. Tem que abrir, ampliar seus horizontes.
Agora, tipo assim, com relação ao episódio em si, eu gostei da estrutura dele, da autocrítica que a Marvel
foi a melhor fez, parte.
Falando sobre isso, né? Eu acho engraçado isso, que eles é uma crítica disfarçada de piadinha. Olha só como somos engraçados, né? Não sei o quê. Mas, na verdade, é aquilo mesmo, né, que acontece, né? É basear o filme em algoritmo, em pesquisa de mercado, e aí fica tudo igual, né? Aí eles brincam com isso, né? Do tipo, olha aqui, ó, como vocês estão. Vocês são loucos. Você acha que é assim que acontece? Não. É uma piada. Porra, né? Mas mas ficou meio... Eu achei meio... Tipo assim, gostei disso, né? A estrutura lembrou muito os quadrinhos. Mas, tipo assim, eu acho que meio que perdeu, sabe? Tipo, quando entrou naquele lance de... O incel lá, o Hulk incel, aí... O abominável, Hulk. Que não... Sei lá, o que o abominável tava... Ele não sabia que era uma convenção de incels, aquela porra, né?
Eu também achei estranho o abominável, ele do nada, assim.
Essa parte mais fraca ficou meio anticlimático, na verdade.
Aí aparece o Bruce Banner no meio, a Titânia, aí a mulher fala, não, peraí, parou, vamos fazer de novo aqui, não sei o quê. Aí eu acho que, tipo assim, sabe... Esse ínterim ali, né? Tipo assim, eu gostei do lance, da estrutura, da metalinguagem usada. Lembra muitas histórias dela, né? De quebrar a quarta parede. Pô, aquela piada dela saindo da
sensacional.
Do Disney Plus. Muito bom.
Do Disney Plus entrando em outro programa lá e tal. Foi muito bom, né, cara? Mas narrativamente ficou sem sentido, né, cara? Tipo.
Mas eu acho.
Eu acho proposital, cara.
Eu acho que foi exatamente proposital. Porque quando ela fala, isso aqui tá uma bagunça, por que que tá acontecendo isso, sabe? E aí ela se revolta e vai embora, porque ela realmente achou que, como tá todo mundo aparecendo aqui, entendeu?
Não, eu senti a mesma coisa, que, legal, beleza, fez uma piada. Mas foda-se, sabe? Tipo, não vai ter resolução aqui, não. É sketch dos Trapalhões. Entrou com o extintor de incêndio e acabou.
Gente, mas a resolução foi: o cara não virou Abominável, o outro maluco não virou Hulk e nem sequer o Banner apareceu lá. Exato. Então mas ela é mulher Hulk, ela dominou o cara e acabou.
Mas o Abominável tava lá assim, à toa, gente? Só pela.
Não. Evento era no.
O evento era no lugar dele.
Então, mas por que? Então ele é ruim? Ele é do mal? Como é que é?
É porque ele tava se transformando e ele. Tecnicamente não podia, porque
ele fala que ele fala que ele dá palestras motivacionais por dinheiro. Ele fala só isso, né? A explicação que ele dá era essa. Mas, tipo assim, ele virou Abominável, sim, porque ele foi preso no final por ter virado Abominável.
Por violar a condicional.
Já tinha o dado sinal do negócio que ele tinha violado, e aí o oficial da.
já é o episódio que ela não, vai pro negócio.
Mas ele só não ficou muito tempo preso, né? Porque o mago mais porra louca do mundo foi lá soltar ele muito
rápido. O que eu falo sobre a questão narrativa que se perde é isso, do tipo, a Titânia apareceu lá. Mas e aí, por quê? Entende?
Pelo mesmo motivo.
Não, nem por quê. Sim.
Depois ela tirou a Titânia de lá por alguma razão. Isso que não fez sentido pra mim,
assim. O que ficou chatinho, assim, tudo bem, foi engraçada a piada, não, tá muita loucura isso aqui, vamos resolver. Mas quando volta, a gente não vê resolução nenhuma, já volta tipo, depois da resolução, faltou uma cena. O demolidor
cai do céu, literalmente.
Foi engraçado.
Tipo, olha lá, tô aqui. Tipo,
ele tava sentindo o galho da árvore, cara, pô. Você...
Aí isso eu achei meio estranho, assim. Mas,
cara, eu achei que casou muito com esse lance de esmagar a quarta parede. Simplesmente é isso, gente. Voltou, acabou, pula essa merda, não interessa e vamos.
Assim, quando o John Byrne usava isso, era como um recurso narrativo, entende? Isso estava incorporado meio, né? Dentro da história e levava aí a algum lugar. Assim. A série meio que não fez isso, entende? A série simplesmente, tipo, parou, esquece isso, mudou, legal, continua. E, tipo, sabe... Foda-se.
Ele não usou como trampolim, ele usou como solução, né? Então,
exato.
Mas essa, eu acho que é o único pra tirar o 10 do Mulher Hulk. Foi incrível.
E no fim das contas, é o que a gente sempre reclama das séries da Marvel, né? Que é o lance das consequências, né, cara? Tipo, nunca tem consequências, né, cara? Por pior coisa que aconteça.
O Abominável foi preso, pô. É uma consequência.
Vai ficar 10 anos. E já foge na sequência.
Exatamente.
E no final já mostra.
É culpa do Wong, que o Wong, como você falou, é completamente pirado.
Não, o Wong é merdeiro. Vai lá, caralho, leva ele pra alguma coisa e depois devolve. Tipo, é só isso. Tipo, ele tá preso e não tá, na verdade. Toda vez que precisam dele, vão lá e tiram ele lá de dentro.
Precisa ganhar grana, eles vão lá no ringue boladão lá. Como é que é a palavra? É, não, eu ia falar escondido, mas não é isso. É
clandestino. É muito estranho ver o Abominável transformado falando com a voz, né, do normal. É.
Mas o CG dele tava melhor que o da Mulher Hulk.
E de Robin? Achei ruizão o CG dele também.
Ah, você achou? Achei um pouco melhor. Não sei, que
assistiu. Eu achei até o CG da Mulher da Mulher Hulk lá, quando ela tá andando lá no Marvel Studios, lá achei até não achei tão melhor, ruim, não.
Eu achei que melhoraram, trabalharam mais no CG dela pra esse último episódio. Provavelmente que era o último episódio.
É, a mão tava melhor, assim.
Câmera de segurança.
Uma coisa que eu achei incrível, que realmente essa parte toda foi legal, ela saindo da tela e tudo. Mas aquela aberturinha, estilo seriador
Hulk. Caralho.
Nossa, mas, foi tipo, maravilhoso. Assim,
sensacional. É a piada pra velho, né, cara? Tipo, porque a gurizada não faz ideia do que é aquilo, cara.
Não, mas isso. Mas, galera, tem isso e tem o lance dos Nerdola. Reclamar que era melhor ter pintado uma mulher. Isso.
Sim, e botaram uma fisiculturista lá.
Aí meteram uma maluca lá de verde e ficou horrível. Foi muito engraçado. Mas foi muito boa a piada e muito bem feito. E muito bem
produzido. Eu assistiria muito uma série vintage desse jeito, cara.
Pô, então, mas você sabe que no começo eu falava isso, né? Eu falava assim, eu preferia que tivessem pintado uma pessoa e o CGI fosse só no rosto.
É que eles fizeram de uma forma tosca, proposital, viu?
Mas assim, eu sou obrigada a dizer que me surpreendeu, viu?
Mas você viu o episódio no final?
Não. Eu tô falando assim. Tô falando da
Mulher Hulk
de digital, forma geral.
Ah, tá.
Sim. A Mulher Hulk digital, de uma forma geral, ela ficou melhor do que eu esperava.
Pra um programa de TV, né?
É, pra uma série de TV, né, tal. E é legal também as piadinhas que eles fazem aqui, né? Do tipo, você não devia ficar transformado muito tempo na série, fica muito caro. Só fazer destransformar, faz isso fora de quadro, né? Pra ele não ter que gastar
dinheiro. Maneiro que depois, quando volta, né, pra depois da resolução, ela se transforma ou destransforma lá na câmera. Logo depois. Sim.
Pô, gente, mas assim, tirando toda a parte super-herói. Da série. Cara, eu adorei o lance dela. É redondinho, comédia leve, precisa assistir na hora do almoço. O lance dela. sabe, aquela mulher. Como é que é, Andréa? Deinha tá aí, Deinha tá online.
Tô.
Aí, ó, não somos a mesma pessoa!
Mas a Déia falou que ia falar mal da série, falou que ia descer a
lenda. Eu nem assisti, eu tô aqui só ouvindo.
Eu adorei esse lance dela ter dificuldade pra achar um cara, saca? Pra sair. E putz, eu adorei o lance do pessoal, tipo, ir dormir com a She-Hulk e acorda com a Jennifer, e aí, não era bem isso, tal, não sei o quê. O lance dela tá sozinha. Cara, eu adorei ver esse lado de bastidor, mulher solteira na faixa dos 30 anos.
Vira-te, procura.
Cara, sim.
Rolou uma melancolia gostosa, foi desse. Você lembrou de muita coisa da sua vida?
E como? E como?
E eu achei surpreendente pra uma série da Disney. Tinha bastante insinuação de relação sexual.
Sexo,
aí.
Né, tal.
É, muito é. Pra frente.
Cara, o Demolidor fazendo Walk of Shame.
maravilhoso. Que coisa muito
bom. Fez bem pra ele, hein? Uma coisinha mais
leve. Fez bem. Fiz bem.
A vida dele ficou mais leve, né?
Quem nunca, né? Pegou um bujão de manhã cedo com a minha roupa do dia anterior.
Opa!
E casou bem. O Charlie Cox, cara, ele manda muito bem como Demolidor, cara. Tanto no...
Apesar daquela carinha de Felipe Massa que ele tem.
De batatinha amassada.
Ah, não tem, não.
Ele é tão bonito, gente.
Ele é, pô.
Ah, ele é bonito. Peraí.
Ele é carismático pra caramba.
Não, ele precisa passar um hidratante aí, né? Ele tá precisando de hidratante no rosto dele.
Eu achei
feio,
não.
Na verdade, o termo...
Peruquinha inclusiva.
Ai, gente, ele é... Ai... Ai, não. Se eu começar a falar...
Ele é branco, esse é só isso.
Não é isso.
Eu não, eu achei o cara... Okay. Eu acho ele muito carismático, isso sim.
Eu achei ele pintoso, é... minha mãe diria que ele é pintoso, eu achei ele pintoso.
Exato, perfeito.
Dudu, você confunde com pintudo.
Concordo com a sua mãe. O cara pintoso.
Muito mais bonito que o James Bond e o outro, o pianista, pelo amor de Deus.
Não, que você também, né?
Que o Benedict Cumberbatch, que o.
Concordo.
O outro Adam lá, Driver.
O Paul Bettany. Os
caras, o Adam Driver é uma sacanagem.
E todo mundo virou bonito agora. Mas, tipo assim, mas ele é comum, assim, né? Ele não é um cara bonito, chama atenção.
Ele é teu amigo um pouquinho mais arrumadinho, assim.
Ivo, ele tem um sorriso lindo. Nossa.
Então, é carismático, é isso aí.
O Hel, se você não gosta dele, qual é o seu tipo, cara? Qual é o tipo de que você prefere, assim, normalmente?
Qual é o seu pintoso? É
que tem homem que você olha e fala, porra, esse cara é bonito.
Quem?
George Clooney, por exemplo. Era um cara
quem?
Que não, não, mas quem? Aí nessa
cara. O cara bonito, né, cara?
Quem?
Eu não vi. Clooney,
no auge, era um cara que você olhava e falava, porra, que cara bonito, né?
É o acompanho. Manda um cara atual.
Cara atual?
Ah, não sei. Hairstyles.
Camilo Sobrano.
Ai, credo.
Pronto. Ah, não. Camilo pelo Solano. Amor de Deus. Pelo amor de Deus, assim, Camilo Sobrano.
Eu acho meio que foda. Isso? Meio foda, tipo, uns caras, sabe? Tipo...
Oh, Chris Pine. Chris Pine falou do hairstyle, lembra do Chris Pine. Puta, cara é bonitão, pô.
Chris Pine, eu acho ele cabeçudo.
Ah, eu não acho o Chris Pine bonitão.
Tá escolhendo muito, hein, cara?
Cara, beleza é subjetiva. Assim, é. Você não pode falar que o que eu acho não é bonito se os meus olhos não, é cara.
E tem aquele padrão de beleza da sociedade capitalista ocidental, né, gente? Isso é uma coisa que é... O padrão de beleza é imposto. Não é assim, tipo, ah, eu acho bonito. Não, os padrões são convenções, né, que são ditadas por uma indústria de moda.
Ah, não. Você tá falando que eu sou manipulada. Não.
Então, se a indústria falasse que o Marquito é bonito, a gente ia achar ele bonito, isso que você tá falando?
É, mas já acho o agente americano lá como fala que é bonito. Ele é o Marquito.
Peraí. Ai, ele é feio.
O filho do Kurt Russell?
Socorro.
É, o filho do
Kurt Russell. Nossa, um pai tão bonito,
gente. E a mãe aquele é bonita também, né?
É. Aquilo não é ser pintoso, não.
É igual o filho lá do Dennis Quaid e da.
Ah, ele é estrelinha.
O
ele
do
é
The Boys lá?
É.
Não, mas o Jack Quaid é menos filho do que o agente americano.
Ele parece o filho do Dwight, aquele rapaz lá, né?
Parece mesmo. Mas é outro cara que é carismático. Ele tem um sorriso simpático, assim. Um cara
é,
que...
é verdade.
Ele sim, parece um cara que deve ser divertido tomar uma breja junto, fazer campeonato de peido, sabe? Ele deve ser um cara de gente fina.
Campeonato do quê?
Nada, não.
De peido.
Caralho, mano. Que date, hein? Que date massa.
Nunca acampou?
Pelé, tem uma juventude animada. Viu?
É, criança de reformatório, né?
Que judiação.
O Lojinha tem que fazer os dois peidando junto aí, não é possível.
Né? Só a piadela que não fica. Mas é isso, tem uns caras que são. Eu acho que o Demolidor ficou simpaticão ali, porra. E foi muito legal ver os dois juntos. A interação deles funcionou muito bem.
Eu não me lembro, eu sei que os dois já pegaram geral nos quadrinhos. Eu não me lembro se eles já se pegaram nos quadrinhos ou não. Já se pegaram, eu não me lembro.
Não sei, até onde eu li, não lembro deles se pegarem.
Eu nunca vi eles interagindo, pra ser sincero.
Interagindo aparecia, pelo lance deles serem os dois
advogados,
assim, direto aparecia. Bastidores, assim.
Mas o Demolidor, gente, é um personagem.
Não, porque eu ia falar que a. Ai, como é que é o nome da atriz que faz a She-Hulk, a mulher Hulk?
Ah, Titânia. A Titânia.
Não.
Tatiana Maslany.
Isso. Cara, eu acho ela.
Muito boa, hein?
Tão... Nossa, eu acho. Além de boa atriz, eu acho ela tão fofinha, eu acho o sorriso dela, assim, tão bonito. Eu fiquei pensando, eu preciso fazer, preciso desenhar.
É que ela é boa atriz de verdade também,
ela
né?
É boa,
sim. Sim. Quase me faz querer ver Orphan Black.
Caraca, o Orphan Black é bizarro como ela muda de personalidade das órfãs lá, né? Sei lá como
cara,
é que é o nome.
Cara, eu vi o primeiro episódio, aí quando rolou aquela cena com o porco lá, eu parei de ver.
Quem? O Rupert?
Poderoso.
Ai.
Awesome Black ou Black Mirror?
Não, peraí. Não.
Isso.
Eu acho que
é Awesome Black.
O porco é no.
Tem um porco. Ela...
É, o porco é do Black Mirror.
É, eu acho que você tá confundindo.
Que o cara lá, o primeiro-ministro da Inglaterra tem que comer um porco ao vivo.
Eu não lembro o primeiro episódio do Awesome Black, mas tem tantos anos que eu vi.
Ixi, eu acho que eu tô confundindo os dois, então.
É, o Orphan Black
tem vários clones diferentes. Ela tem vários clones com várias personalidades diferentes, profissões diferentes, sei o quê, e aí ela vai descobrindo sobre isso, assim. E ela, cada vez que aparece diferente, é uma pessoa diferente, cara. É muito maneiro isso.
Não, mas ela eu nunca tinha visto nada dela no Steve Orphan Black. Ela é muito boa.
Uhum.
E ela faz umas caras pra câmera, muito engraçada. É.
Ah, eu amo o sorrisinho dela.
É, eu acho que a série da Mulher Hulk teve muito disso também, tipo assim, da interpretação dela fazer a gente comprar o negócio, entende? Uhum. A gente vê verdade, assim, por mais absurdo que seja o negócio, a gente vê verdade. Mas sobre o que eu tava falando sobre o lance de falta de consequência, que é meio que comum, assim, né? Eu achei meio jogado, tipo, o lance do King Hulk, da sociedade dos incels atacarem ela, sabe? Ficou uma coisa completamente... jogado, tipo assim, todo o peso que eles deram no penúltimo capítulo, quando levaram aquilo, né, eu falei, porra, olha só, né, eu falei, puxaram um troço, né, uma discussão foda aí, né, pro final da série, né, aí no último capítulo, tipo, só, né, resolve aí de qualquer jeito, e é isso aí, galera, falou, até a próxima temporada, que é meio que toda a série, né, da Marvel meio que faz isso, assim, né, cara, apesar que essa foi muito mais divertida, me diverti muito mais.
Essa é uma reclamação constante de vocês, né? Essa é uma reclamação constante de vocês. Vocês reclamaram isso no Ragnarok,
sim, e tal. Sim, foi o que eu falei. Não, todas as séries, né, também acabam fazendo isso, né, cara? Tipo assim, apresenta um troço, uma discussão, assim, né? Relevante e acabo ela de um jeito, assim, muito pueril, assim, e sem consequência nenhuma.
É, nesse nem acabou, né? Na verdade, vamos discutir sobre isso? Aí corta, tá discutido.
É, mas tipo assim, é isso. O King Hulk foi preso e acabou, entende? Tipo,
Vocês estão assistindo Andor?
Não, sim. Não.
Cara, Andor tá bom demais. E tudo, pelo menos até o episódio 5.
Eu
vou ver o 6 hoje. tudo tem consequência, saca?
Eu acredito. Mas tipo assim, porra, personagem.
Sim! Cara, eu fui a primeira a falar quem quer assistir uma série desse cara, do Han Solo Wannabe.
É uma puta sacanagem eles terem feito um filme merda do Han Solo e uma puta série foda do Andor. Tipo, porra, né?
Cara, aí. E o pior é que o termo é isso mesmo, cara. A série tá muito foda. Tá assim, bem escrita, cara. Pra mim tá tipo nível do Mandaloriano. Aí o Hel fala.
Eu acho até que ela tá um pouco melhor que o Mandaloriano no sentido de mostrar um lado de Star Wars que a gente nunca tinha visto ainda.
Se tem aquela parada mais suja mesmo. Se tem uma história bem escrita, então ela tem que ser melhor que o Mandaloriano, gente. É o mesmo problema que a gente tava falando aqui. Tipo,
justo.
É uma história que não anda. Tipo assim, tem questzinha.
Não, então. Hel, eu tô gostando de Andor e não tem bonequinho.
Mas tem que comentar, não tem um Baby Yoda, né? Pra disfarçar a falta de história.
Grande lance de Andor, pra mim, pelo menos, é que nos primeiros episódios pareceram muito mal cortados. Eu acho que alguém tinha feito um roteiro de um filme, e aí, pra tentar encaixar em série, tem os dois primeiros episódios que eles não tem um ponto de que faz sentido. Ele não faz sentido que ele vai acabar ali. E aí ele acaba e chega no terceiro, quando o terceiro amarra, e a partir daí entra no fluxo que faz mais sentido. Sim. De dois episódios já parando pra um clímax. Mas o início foi muito truncado.
O que eu fico bolado no Andor é que o tiozinho lá, o tiozinho do antiquário, ele escolheu o maluco pra ser o rebelde lá da rebelião, pra chegar junto. Tu, pra mim é muito do nada, assim. Ah, eu vejo, eu acompanho ele desde criança. Mas e aí? O cara fez o quê pra ser tão
sinistro? O Diego Luna, ele assistiu o cara lá, aquele Elysium lá com o Matt Damon, sabia que o cara era fodão, e é isso, velho, é isso.
Matt Damon.
E ainda achando isso daí, essa da série, entre Mandalorian e o Boba Fett, essa é mil vezes melhor que as outras duas.
Sim. Eu falei zoando de Mandaloriano, mas, cara, essa aí tá melhor.
Me dá preguicinha, só que é uma hora de episódio, é foda.
Nada, velho.
É 40 minutos.
Às vezes até menos que isso, Real. Porque tem aqueles 15 minutos básicos de crédito que a Marvel coloca sempre, a Disney coloca.
E tem recap do episódio anterior, da série e tal. Então, 40 minutos você assiste. É isso que o Dudu falou, esse lance sujo, essa parte...
Preto.
Não, cara, não é isso. É que a gente vê pela primeira vez o Império sendo o Império naquele lance que a gente imagina de como o Império trataria as pessoas, a galera sofrendo, se fodendo de um lado do outro. Você vê um pouco de como é que o Império conseguiu se alastrar pra todo quanto é lado. Não necessariamente tinham soldados imperiais. Tem muita lacração, certeza, tem muita lacração. E eu sou capaz de apostar que deve ter pessoas por aí dizendo: você viu a nova série lá? Mostrando aqui a ditadura comunista do PT ia ser daquele jeito. É por isso que temos que votar no Bolsonaro. Eu te garanto que vai ter gente falando isso por aí, tá?
Apesar de que na série original, o que o George Lucas pensou, eu sei que tem similaridades com o nazismo, mas todo o visual deles era baseado no exército russo, né? Inclusive as cores, as roupas, os chapéuzinhos e tal.
No filme mais recente aí que a Rey se junta com o outro feioso lá, esqueci o nome dele, o filho do Han Solo, eles
enfrentam
de vermelho. Eles enfrentam um maluco de vermelho, pô, comunista com certeza.
Sim, sim. Aquela cena que todo mundo falava que era linda, né? Aí eu vi os caras fazendo análise em câmera lenta daquela luta deles dois com a guarda vermelha lá do Palpatine. Cara, tem umas coisas muito sem sentido, assim, sabe? Aquelas lutas que se você para pra olhar, fala, cara, o que esse cara tá fazendo? Né?
Isso daí é vacilo. Ver a luta em câmera lenta não tem sentido. A parada é feita pra ser na velocidade. Você vê em câmera lenta pedir pra ver cagada. É igual você passar animação que tem rastro e vai ser o desenho mais feio de todos nesse frame, mas aquilo animado funciona, entendeu? É a mesma coisa.
Olha o corporativismo aí. Olha aí.
Trabalhei de Disney no início do ano aí.
Tá garantindo um servicinho, né, Léo?
Defendendo a coreografia merda de luta. Só por corporativismo.
Trabalhei pra Disney. Em Guerra nas Estrelas. Ainda é isso.
qual a sua opinião sobre Obi-Wan? Agora a gente vai saber se tem corporativismo ou não. É do Léo? Do Léo.
Ah, achei caído também. Eu só tô gostando. Sim. Do...
Cara, que Obi-Wan... não vai trabalhar mais pra Disney.
Obi-Wan eu nem... foi foda.
Eu só lembrava do Mandaloriano e do Boba Fett, mano, de antes.
Nem o Darth Vader salvou, né? Levantou assim, né? Tipo, a série, né, cara?
Eu esqueci dessa série, de tão zero na esquerda que ela foi.
Eu acho que faltou, sabe o que ali? Eles ter botado um baby look ali, cara. Um bebezinho.
Ai, chega,
e ele, chega. E ele, cara, andando, aí, né? Ele andando com ele na mochila, assim, nas costas, sabe? Tipo, lobo solitário.
Ele tinha que ser a cara do moleque que fez o Anakin.
Agora que você falou baby look, imaginei o baby look e a roupa mesmo, assim, sabe? Uma
camisetinha
agarrada. Aquela camisetinha agarrada. Falei, quem? Qual o personagem
que fez baby look? Caraca, cadê 5 horas que gravava desenhando pra desenhar um Obi-Wan de baby look? Né?
Mas, cara, tem umas coisas muito caídas naquele Obi-Wan. Tipo, aquilo que a gente falou na época, né? Do tipo, da parede de fogo, e aí o Darth Vader falou, merda, escaparam. Porra, o lance lá dele.
Acharam meu ponto fraco.
Eles presos no hangar, e aí, tipo, coloca uma menina, né, de 6 anos lá dentro do duto pra ela abrir a porta, e ela nem sabe o que ela tá fazendo. Tipo, sei lá, coloca ela lá, né, vamos ver se ela resolve. Né? E aí os caras entram atirando.
E aquela, aquela corridinha do cenário pra perseguir a princesa Leia na floresta.
Foi ali que me perdeu. Não. Que é no primeiro episódio, né?
É muito ruim também.
Deia, você tá online? Você assistiu alguma dessas séries? Porque eu sou meio suspeita, porque eu gosto de tudo. Nada de Star Wars?
Não, dessa Mandalorian, essas não.
Eu também não, Deia, tamo junto.
Sucesso.
Cara, comecei várias pela nenhuma.
Boba Fett, eu acho que foi a pior coisa.
Boba Fett, né, cara?
Boba Fett, isso mesmo, Boba Fett. Cara, que série ruim, cara.
Sim, eu acho que se for comparar o potencial e o que eles entregaram, Obi-Wan ainda consegue ser pior, cara. Eles podiam ter feito tanta coisa com Obi-Wan. Podiam ter feito tanto. Pô, tinha. O Ewan McGregor é bom pra caramba, cara. É e tipo, o Diego Luna, que é. Os caras estão conseguindo extrair uma série boa. Imagina um texto bom na mão do Ewan McGregor.
Foi triste mesmo. Obi-Wan foi uma série triste. E é isso que você falou, tipo, foi tipo a Liga da Justiça ali do Edo e do Snyder, né? Tipo, você junta os maiores super-heróis e faz um filme merda, né, cara? É meio que o Obi-Wan foi isso, né, cara? Juntou o Obi-Wan e o Darth Vader de novo, todo mundo, caralho, né? E aí faz um troço
bem... saco meteu o Darth Vader em tudo, igual meteu no Rogue One. E caraca, mano. Não precisa, a gente já sabe que isso é Guerra nas Estrelas, que inferno.
Pô, mas Rogue One eu gosto, cara, você acredita?
Quando eu vi os caras comentando sobre o plot, né, do tipo, que a gente pensou, que série bosta, né, cara, do tipo, o Obi-Wan ficou lá em Tatooine, tomando sol na cara até ficar velho, né, em 10 anos.
O carne do açougue lá.
Que série merda, né? Aí depois quando falaram que iam colocar os inquisidores, né, e que tipo assim, e que talvez fosse tipo assim, os inquisidores rastreiam a força, né, e aí tipo, o Obi-Wan percebendo isso, o que ele faz? Ele atrairia os inquisidores pra, quer dizer, ele saiu de Tatooine, ele não ficou lá, entende? Ele atraiu os inquisidores pra longe do Luke, né, aí eu falei, porra, se for assim vai ser foda, né, cara, tipo, né, ele enganando as pessoas, né, trazendo, tipo, tirando a atenção, né, de Tatooine e de um moleque que é chamado Luke Skywalker, que está escondido com o tio dele, né? Tipo, seria foda, né? Mas, cara, nada acontece, feijão.
Nada acontece, feijão. Mas Andor promete. Assista.
Vão ser quantos episódios? Já tá na reta final? Já? Como é que tá?
Já saiu o 6º episódio, acho que hoje, não é?
Foi 6 episódios, fechando os 2 primeiros arcos.
Sabe?
Eu não sei dizer. Eu ouvi um papo que vão ter tipo 2 temporadas de não sei quantos mil episódios, mas não sei te falar, não.
Ah, não pareceu ser o final hoje, o episódio.
Não. No mínimo vai ter mais. Devem ter mais 3, no mínimo. Deve até uns 9, pelo menos. Talvez mais.
Ah, então vai ter mais uma temporada ainda.
Porque pelo arco que acaba, assim, o primeiro arco, que ele é demasiadamente grande, dá um monte de detalhes do planeta original dele lá e tal. É, ou eles fizeram isso porque eles realmente tinham pensado num filme e desistiram, ou porque eles pretendem voltar pra esse planeta no segundo arco. Eu tô partindo do princípio que eles voltar
no segundo arco. Ele tá atrás dele também, né? Então tem toda essa história ainda pra, pra ser perseguida aí.
É. Então eu acho que vai rolar isso dele voltar, e aí por isso vai justificar tudo. Então nesse cenário é bem provável que a gente veja aí um... É, ele voltando lá, então no mínimo mais uns 3 episódios dessa brincadeira.
Caraca.
Ah, mas vai ser legal, eu tô realmente achando legal. Eu não tenho igual a ideia não, mas tô achando legal.
Quanto mais tiver, vai piorando, essa é a questão.
E Casa dos Dragões, quem tá vendo?
Ah, eu parei. O episódio foi foda pra caralho, hein? Puta que me pariu, velho.
Eu parei no anterior. Porque fico com nojo do tio pegando a sobrinha, mas...
Eu também, cara! Mano, o que que esse George Martin tem, mano? Putz, que nojo, cara!
Game of Thrones, cara, não tinha irmão se pegando?
Eu pulei.
A gente, nos rincões do Brasil isso acontece, tá? Só vocês que não sabem.
O lance do Targaryen é que eles foram... Ali, eles já estavam ali como vilões, então já era pra ser uma parada esquisita. Depois o Jon Snow e a Daenerys, eles cresceram separado, eles têm a mesma idade.
Tinha também aquele relacionamento mega problemático entre a Daenerys e o Khal Drogo, que todo mundo achava lindo.
É, não, aí o cara estuprava ela direto.
Mas eu tô falando do Jon Snow e a Daenerys, um é tio e a outra. Ela é tia e ele é sobrinho. Eles foram criados separados e eles têm a mesma idade, então dá pra passar um pano pra essa palhaçada. Agora, o tio viu a menina crescendo, sacou? Isso é muito, cara, bizarro.
A atriz tem 22 anos. Na série, a personagem tem 17, mas a atriz tem cara de 13 anos, cara. Aí você vê aquela menina de 12, 13 anos se pegando com o Matt Smith, cara. Aí dá.
Mas fiquei. Essa primeira parte foi bizarro. E aí eu falei, pronto, acabou, não vai ter mais isso. Sabe? Passou aquele episódio que eles vão lá pra casa lá na cidade. E aí voltou agora, depois que eles estão velhos, né? Que eles cresceram, as crianças. E aí eu parei no meio, falei, não. Parei no meio do episódio, que é a cena que eles se pegam. Falei, não quero mais ver isso não, mas isso é muito bizarro. E eles têm, esse episódio agora já tem filho e tudo, não é?
Então, já, é. Mas, é, cara, eu sei, eu peguei uns spoilers, então eu sei o que o Dudu gostou. E tipo, aquele ator que faz o rei, que faz Viserys, né?
Viserys, isso aí.
Cara, que ator maravilhoso, cara. Eu amei aquele personagem, amei, apesar das decisões erradas aqui e ali. Cara, se não tivesse esse lance da pegação do tio com a sobrinha, eu acho que eu conseguiria assistir de boa até o fim. Mas esse lance, então, de novo,
me deu. Quando, acho que quando o Martin escreveu o Targaryen, ele já escreveu pra galera não curtir. Porque aí eles vieram. Reino que teve uma explosão e os Targaryens foram os únicos que sobraram porque eles estavam na pedra do dragão lá, não sei o que. E quando eles chegaram lá no site de Reinos lá, isso já causava, tipo, que porra é essa? Aí eles olharam e falaram, gente, é normal. E aí, por conta dessas tretas de dragão, eles querem manter ainda mais unido. Isso que, tipo assim, ele, até onde eu sei, não teve. Mas que quando essa galera chegou, era poligamia e incesto, tipo, segunda-feira.
E assim, pensando nas famílias reais do mundo real, rolou muito isso, de primo casando com tio, com tia.
A
Europa era super comum de ser. Não tinha dado um momento que todos os principais reis da Europa eram, tipo, descendentes direto da rainha Vitória da Inglaterra, que todo mundo tinha casado entre si.
Tinha uma galera que saiu.
Eu acho assim. O incesto.
Tem um rolê de alguma família famosa, não vou lembrar qual, que todo mundo era hemofílico porque o negócio foi passado de um pro outro. Não é. Porque todo mundo casou entre si e é isso.
Tem uma criança do irmão da Anastácia que é hemofílico, não é?
Que o... Segura! O gene do hemofílico, da hemofilia, foi passado pela Rainha Vitória. E a Rainha Vitória saiu casando as filhas dela com todos os principais, né, tipo, reis da coisa. Agora, eu acho que a família que o Dudu tá pensando, que é bizarro de incesto, é o Habsburgo.
É o Habsburgo. Assim,
eles chegaram a ficar deformados. O caso da hemofilia, como ela é passado pela mulher, né, do tipo, quem passa o gene, porque na mulher não faz diferença, caiu um peso. Mas sim, se você pegar a Primeira Guerra Mundial, mas grande parte é primo, sobrinho, não sei o quê, e tem uma ascendência da Rainha da Vitória. Mas nada mais bizarro do que Habsburgo, de literalmente, tio casando com sobrinha, com dispensa papal, essa ideia de se casar, não sei o quê, até você ver aberrações, tipo, o queixo, o Habsburgo era uma coisa extremamente comum, sabe? Tipo, que virou uma...
Bom. Habsburgo é um lugar, é uma família? O que que é isso?
É uma dinastia.
A Rainha Elizabeth, né, era casada com o primo dela, não era?
Era.
Era, por isso que o Charles tem aquela carinha.
Tem a mão fofinha, né?
Tem as mãos fofinhas.
Então, essa pessoa achava que príncipe tinha que casar com princesa, a galera não misturava. Assim, né?
Eu tô mandando aqui no chat um texto que saiu falando sobre o queixo do Habsburgo, que é isso aí que acabou de comentar. E é muito surreal e, assim, não dá pra esconder o fato de que a genética falou muito forte aqui. Cadê o chat?
Eu não sei, eu não vou saber qual que é o número desse Felipe, mas ele era rei da Espanha, que morreu sem deixar descendente, e isso vai dar uma treta de sucessiva com a França, né? Porque a esposa do rei francês era irmã, prima, alguma coisa. Cara, quando abriram o cara, não tinha um órgão no lugar, sabe? E, tipo, o bicho era a mutação genética, olhou e virou assim, desistimos.
Era uma doença matando a outra, né? Igual o Sr. Burns.
O que tem de ruim? Tipo, sabe aquele que, tipo assim, rodou a roleta? O que tem de podre em todos os genes? Ah, deu isso aqui. O cara era estéril, o cara tinha, tipo, órgãos atrofiados. Era, tipo, não que eu goste de famílias reais, mas ler os podres delas é muito divertido. Então, assim, essa parte de quanto que eles mesmos cavaram a própria cova, tá? Mas aí depois procura aí o nosso amarelo pra ver de que família que vem, tá? A bandeira do Brasil, que é a união de duas...
Eita!
De duas famílias imperiais, dá uma olhadinha só de qual que é a Bragança e vê qual que é a outra lá.
Orleans e Bragança, tá falando? Não era Orleans e Bragança? A família?
Essa é a...
Olha, achei aqui no Google que o verde representa as matas. Pô, pior que só dá isso,
né? Eu gosto daquele meme da senhora falando. E o amarelo, sei lá, desespero, ela fala assim. O amarelo da bandeira significa desespero.
Faz sentido, faz muito sentido.
Ó, é da Dona Leopoldina. O amarelo é da Dona Leopoldina. Agora tem que conectar com...
Olha aí, ó.
Com o Richard Gere.
Connecting the stars.
Ah, ela era da Áustria. Olha aí, ó, ela era da Áustria.
Tinha esse lance de... O Ramsés também, né? Também ele era todo mal formado, se eu não me engano, parece que os pais dele eram irmãos, alguma coisa assim.
Ah, é o queixo do Cássio, do Corinthians.
Será que o Cássio...
É de rapidinho. Nossa, o cara parece o Cássio mesmo, porque eu tô assistindo aquela série Imperatriz lá, A Imperatriz, do Netflix alemão. E aí eles contam justamente a história da Elizabeth, que é a Sissi, que tem aquele filme que é super conhecido, aquele filme antigo lá, que era a Imperatriz Austríaca. E aí eu fui pesquisar e falava eles são da casa de Habsburgo, e aí fala desse rei, príncipe aí, espanhol, todo zoado. E ele realmente parece o Cássio. Agora que você falou, eu me liguei.
É, o Cássio é nobre.
Caraca, meu.
É o rei do gol.
Ele é tortinho.
Não, tortinho.
Ele vai acabar com o Império Austro-Húngaro. Porque ele que vai ser imperador Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. E vou parar com a trilha de história.
O Franz, o marido dela?
É, ele vai ser o imperador até 1916. Ele morre em 1916.
Caraca, meu. Melhor
spoiler da sua série,
né? Não, mas eu já tava pesquisando.
Olha, morreu todo mundo.
Vocês começaram a falar e eu tinha pesquisado, eu lembrei. Óbvio que apareceu a família, né, da monarquia brasileira. Ai, Jesus, que vergonha.
Falando em coisas baseadas em fatos reais, que hoje eu tava tentando evitar tomar um spoiler nisso, porque eu comecei a assistir uma série da Apple TV chamada 5 Dias.
Ai, maravilhosa!
No hospital lá, o Memorial Hospital, não sei o quê.
Maravilhosa!
Que fala da galera que ficou no hospital durante o Katrina e tal.
Isso.
Velho, eu não fazia ideia de nada daquela história.
Nossa, nada.
É muito
louco. Você já viu tudo, Dudu?
Não, falta um episódio. Eu parei no último episódio pra vir participar dessa live com vocês hoje, dessa graça com vocês hoje.
Nossa, porque... é muito boa essa série. Essa série é muito boa.
Não, é vatos reais, né, gente? Não tem espaço.
Mas, não, e é legal.
Aconteceu com a série documental, então não é.
Não.
Não. A única parte documental é quando eles costuram com as imagens.
As matérias de jornal.
Isso,
as matérias de jornal. A história passou a Katrina e a gente tá acompanhando a galera que tá no hospital, o hospital que fica lá em New Orleans, durante os 5 dias que levaram a telecera evacuada
tipo,
de lá.
Tipo, plantão médico, assim, tipo a série. Tipo,
cara, só que é escrota, porque na verdade tu começa todo mundo naquela coisa, ah, que legal, a gente vai passar aqui, é só uma chuvinha, tá tudo bem. E aí passa o furacão, dá um monte de merda, mas supera. Aí no dia 2 ou no dia 3 rompe a porra da barragem lá, que inundou a cidade inteira. O hospital inundado, acaba a energia, o paciente começa a morrer. É, dedo no cu, gritaria e pronto, aí fudeu, entendeu?
E aí depois eles encontram 45 mortos dentro do hospital, numa área lá que eles colocaram
as pessoas morrendo. Já seguinte, quando acabou isso tudo, encontram 45 mortos, tá? Falando parecer que do nada alguém abriu uma porta de cara com 45 mortos.
Eles querem levantar o que aconteceu. Por que mataram? Foi um homicídio? As pessoas deixaram as outras morrer? E caralho, você acompanha a série, assim você fala, cara, eles achavam que tudo tinha acalmado, passou o furacão, tá tudo bem, daqui a pouco a gente sai daqui. A merda começou, a espiral começou, e aí você vai ficando nervoso junto com eles, cara, e você vai vendo que o pessoal fez o que pôde dentro do que tinha. E os caras depois apontando o dedo, que ódio, que vontade de matar.
A série tem 8 episódios. Os 5 primeiros acompanham cada um dos dias dessa parada do furacão e do pós. Aí os 2 episódios seguintes são a investigação do que aconteceu no hospital. E o último inteiro deve ser o julgamento. Porque é a única coisa que falta, já que acaba o sétimo com alguém sendo preso. Entendo que deve ser o julgamento. E eu não fazia ideia de nada daquilo. Tudo que eu lembrava do Katrina foram as paradas que aconteceram no tal daquele estádio, do Dome lá, que rolou um monte de coisa, um monte de merda e tal. E mostra o Dome nessa série, mas assim, só de mostrar cenas de TV, como se fosse matéria. Mas a parte do hospital não mostra mesmo. E, velho, muito escroto, como a galera ficou largada mesmo. O Bush tava cagando litros pra tudo que aconteceu.
Aquele olhar aparvalhado dele, assim, que aparece nas cenas, tipo, nada. Ele não fala nada. Ele não tem uma atitude. Ah, não, a gente tá vendo, a gente tá. Como é que ele fala? Que eles estão avaliando. Só que nada acontece, a galera continua jogada. E até, pelo que eu vi, até hoje, assim, tem áreas da cidade que não foram recuperadas. Sim. Áreas mais pobres, assim.
Tem um dado momento em que fica muito claro que ninguém está no comando do que está acontecendo. Então começa a chegar informações desencontradas no hospital. E no final, eles são obrigados a evacuar o hospital no quinto dia. É, mas não evacuam tendo como levar todo mundo. Chega a polícia lá e fala: ó, seguinte, a gente recebeu ordem que vai evacuar isso aqui até 5 horas da tarde. Não importa se vão fazer, a gente vai evacuar até 5 horas da tarde. Quem ficar aqui, depois disso, a gente vai jogar pra fora, mas não vai ficar aqui. Nesse jeito. E a galera fala: gente, mas são 4 horas. Não dá pra evacuar o hospital todo em 4 horas. não é problema meu, vocês vão evacuar daqui até 5 horas da tarde, porque depois disso não é mais responsável, coisa e tal. E aí tem uma cena que é muito forte, cara, que uma mulher que tá tomando conta da mãe, que tava de cama, que tava apagada e tal, e ela não quer sair pra estar junto com a mãe, e aí a polícia arranca ela pra fora do hospital. E não tira a mãe, deixa a mãe lá pra morrer, mas arranca ela pra fora do hospital, entendeu?
Ai, por um momento eu achei que o policial ia deixar ela ficar, sabe?
Eu achei que o policial ia pegar a mãe dela e levar pro
barco. Queria fazer algo. Aí ele dá uma respirada e só vira pro cara, tira ela daqui. E aí começa. Ai, horrível.
E aí, no final das contas, o mote da série, pelo menos da investigação, é que alguns pacientes de fato morreram, porque morreram, eram pacientes velhos, tinha todo um rolê assim, pacientes mais graves, mas outros pacientes, digamos assim, eles sofreram de eutanásia não solicitada, porque os médicos ficaram para trás, como tinham que evacuar o hospital e tudo mais, e eles meio que chegam num acordo de que, para não deixar os pacientes lá abandonados no hospital, que eles não podiam ser movidos, para deixar eles lá abandonados sozinhos, para morrer dali a 4, 5, 6 dias, talvez uma semana sofrendo, eles resolvem dar remédios para que eles, sei lá, vão em paz. Eles são colocados em substâncias. Cinco dias no Memorial Hostel, né?
É da Apple TV. Muito boa. A Vera Farmiga faz o papel dessa médica.
É muito foda, recomendo demais.
Muito boa. E o fato deles costurarem com essas cenas reais, com as reportagens, tudo, você tem a dimensão do quanto foi largado mesmo o Estado. E tem um comentário que eles falam: isso aqui parece um país de terceiro mundo.
Parece Beirute, só que com água em vez de explosão. É nesse nível aí, tá falando.
Eles ficam chocados, assim, de como foi largado.
Tem um momento que alguém fala assim: nossa, esse tipo de coisa eu esperava num país de terceiro mundo, mas jamais aqui. Isso não pode estar acontecendo. Tá acontecendo, bonitona. Tá acontecendo. Tá acontecendo, mas, assim.
Toda vez que acontece, eu posso falar, né? Tipo, nossa, isso é coisa de país de terceiro mundo.
É muito foda, recomendo de verdade, é muito foda. E aí, depois disso, obviamente, por conta disso, agora eu vou ter de entrar num ciclo de pegar informações sobre o Katrina que eu não peguei na época. Então, já deixei na minha lista aqui uma parada da HBO pra assistir, chamado, eu acho que as vítimas do Katrina, ou as testemunhas do Katrina, não sei. E já coloquei na lista também uma série chamada Treme, que, pelo que eu entendi, também se passa após o furacão Katrina. Não faço ideia o que seja, mas coloquei tudo na lista pra assistir agora, porque é assim. HBO, né? Na HBO, sempre vou falar muito bem, mas assim, não
tô utilizando.
Tem alguma coisa que acaso e são bem interessantes sobre reconstrução do Katrina, sobre todos os erros que foram cometidos né, para uma catástrofe dessa. E aí eu acho que se entrar no site da PBS, você ainda consegue achar de graça. Baixar não, né? Assistir por lá mesmo.
E o lance do racismo, né? Que é muito forte, que você entende lá, que tem muita coisa que eles largaram, porque a maioria é de negros, né? Deixa quieto aí. Você lembra
do Kanye West falando ao vivo na televisão? Era ele
o que ele falou?
Era ele o Mike Myers fazendo arrecadação naqueles teleton da vida para as vítimas. E aí, do nada, o Kanye West fala: não, a gente precisa de ajuda porque o presidente Bush odeia os negros. Aí o Mike Myers faz uma cara assim de tipo: hã? Hã? E aí.
Falou a real, né? Falou a verdade.
O Pelaez nem fala que o Kanye West aqui, cara, ele tá pirando não é que ele está pirando de novo. É que eu acho que ele perdeu o rumo e nunca mais voltou, né?
Pô, ele tá namorando ele uma brasileira. Ele ficou
no estágio da piração, cara. E tipo, ele tá usando a camiseta White Life Matters. Tá dando entrevista. Ele não tá legal. Ele deu uma entrevista de uma hora pro Tucker Carlson da Fox News.
Que é outra também, né?
Que é outra. Enfim, mano, ele defendendo que os negros é que são os verdadeiros judeus. Tem até um termo, vocês viram que ele foi banido do Twitter, a conta dele foi banida do Twitter.
Não, e ele super se amigou com o Trump, né? Ele tipo, que cara legal.
Ele mandou um, olha, tem que largar um Defcon 6. É Defcon 6?
3, 3.
Pra
3.
Cima dos judeus. Ele Defcon botou, 6 não.
Que é isso? Que
até o Hel vai saber melhor que eu isso 3. Aí, porque...
Defcon é
o grau de alerta. Gravidade para uma guerra nuclear, para preparação para uma guerra nuclear.
O grau de alerta que acho que as coisas têm que estar para a coisa. Só que o Defcon vai de 1 a 5, tá? O 5 é mais baixo, o 1 mais alto. O 5 é mais baixo, o 5 é verdinho. E ele mandou um Defcon 3. Só que, além de tudo, ele não escreveu Defcon, ele escreveu Death, de morte, com M.
Uhum.
Sabe? Tudo mais confuso. E aí ele falou que ele iria entrar em Defcon 3 contra os judeus. E aí o Puff Daddy deve ter mandado um privado pra ele, vira assim, pô, cara, tipo, não faz sentido tu usar um White Lives Matter, que não sei o quê. E ele falou, não, porque você é controlado pela indústria, não sei o quê, e a indústria é cheia de judeus, e você fica obedecendo, tipo, ele tá brigando com quem tá tentando ajudar ele, sabe?
Tá doidão. Cara, ele tava falando pro Tucker Carlson como ele é perseguido. E aí ele fala assim...
Cara, e eu acho uma pessoa com um bipolar tão forte quanto o Kanye West não deveria ficar sem remédio.
Nossa, e a fofoca louca tá rolando que ele tá namorando a brasileira, né? Que ele vem conhecer a família dela, tudo.
Eita, com quem?
É a Simária lá? Simone, Simária?
Não,
é igualzinha. Tá onde?
Não.
É igualzinha a coisa.
Nossa, por um momento deu tela azul, assim, eu falei, quê?
Que igualzinha, esqueci. Caraca. A Kardashian?
Não, Kardashian? Não, é uma menina bonita.
Ok.
Não, é diferente, é bonita, mas é diferente. Sim. Que é bonita também a Kardashian. Droga, eu tô me enrolando. Então, como eu estava falando, aí o site de fofoca estão falando que ele vai vir aqui no Brasil pra conhecer a família, tudo. Caraca, gente, como assim?
Não,
Deia, ele falando pro Tucker Carlson que ele é perseguido. E um dos maiores indícios desse é que ele comprou a casa ao lado da casa da ex-mulher só para ele ficar perto dos filhos. E as pessoas estavam chamando ele de stalker. Olha que absurdo.
Que horror. Mas você viu a merda que ele fez? Que ele divulgou numa live que ele tava fazendo lá, aonde que as crianças estudam. Aí a Kardashian tava loucona porque ela aumentou a segurança das crianças, porque falou, meu Deus, esse maluco divulgou o endereço da escola. Vai ter gente lá em cima das crianças, tudo. As crianças estão tudo largadas.
Cara, ai, mano. Ai, e ele fala que ele é naquele esquema. Ai, mano. Born again, sabe? Que ele é tipo.
Com aquela boneca? Bebê Reborn?
Não, Bebê Reborn, eu lembrei dele. Não, é o pessoal evangélico hardcore que encontra Jesus e etc. Então ele fala que ele encontrou Jesus. E que ele é uma nova pessoa, graças a Jesus.
Cara, sabe o que é foda? Guarda. Que o último disco dele é muito bom. É muito bom. E ele tá totalmente transtornado, né? Tá. Nossa. Puta que pariu. Como é que pode, né? Parece duas pessoas, assim.
Mas o que ele tem? Será? Tipo, é bipolaridade mesmo? Não parece. Parece ser um pouco mais do que isso, né?
Eu também acho que é mais do que isso. Você tem graus do seu transtorno bipolar. E aí tem ainda o fato dele não se medicar de forma alguma.
Não é só isso.
E aí, quando ele entra em mania, que é provavelmente o que está agora, cara, ele tinha que estar ficando em casa.
Tomando remédio até melhorar, né?
E ligar pro médico.
Mas ele tem aquele maníaco conspiratório também, tem umas paradas meio. Tem um lutador do UFC que é assim também.
Paranoico, sim.
É, que ele é maluco, assim, sabe? Ele acredita
quando ele é de
paradas de chemtrail, sabe? Essas paradas, assim.
Cara, pior ainda, né? Porque daí o cara tem força, não, pode até machucar alguém.
O americano, ele tem uma tendência a acreditar em teorias conspiratórias.
Sim.
Você não precisa ser neurodivergente para isso. No caso dele, ele é. E o grande problema dele é que ele se recusa a tomar remédio. E uma pessoa bipolar sem remédio, ela é uma pessoa que, cara,
oferece perigo para si mesmo e para a sociedade, né?
Ah, começando por
ela. Triste.
Sim. E ainda tem um microfone na mão desse maluco aí, coitado.
Pois é, imagina.
E é isso, sabe? Do tipo, porque, tipo, tem transtornos e transtornos. Eu não sei se tem um coisa, se ele entra se tem mais alguma coisa além da bipolaridade. Eu acho que ele deve ter um transtorno depressivo bem forte também. Mas aí eu tô chutando, não tenho. Todo o meu conhecimento médico é de ER e de horas, né, horas com médico. Mas eu acho assim, tipo, não é pra colher, mas, porra, é uma pessoa que a gente já viu que é brilhante quando...
Pois, né?
E que, tipo, larga a mão de tudo, porque não quer assumir que, porra, eu tenho um problema, meu problema é facilmente mediado se eu lembrar de tomar um comprimido todo, aí depende... De manhã à noite, 3 vezes por dia, não sei qual vai ser o caso dele, e levar uma vida normal, mas ele acha que afeta a questão, tipo,
criativa
dele. Dá um problema de memória, dá um problema de memória, mas.
Gente, mais ou menos nesse assunto.
Mas afinal. Tá falando sobre o Kanye West mesmo? Como que a gente chegou no...
É, que falou do Katrina.
Não faço ideia.
Eu lembrei que ele deu o Bush ao vivo lá. Até mandei a foto dele do Mike Myers aí no chat.
Então, sabe o que eu queria? Eu tô precisando de série pra fugir, sabe?
Boa, eu tenho uma boa.
Alguma coisa lightzinha, eu quero alienar.
Vê aquela do Dahmer, o canibal.
Mano do céu! E o povo adorando essa série e achando o personagem da hora, cara.
Como personagem, ele como serial killer, ele é um serial killer interessante de ser estudado, porque ele matou durante muito tempo sem ser pego. E aí, assim, Criminal Minds usa ele, tipo, fala dele várias vezes. Agora, o problema é a galera dodóizinha, tipo, o Hulk, que cara foda.
É?
Não.
Mas a série tem os close errados também, Júlia, de ficar mostrando ele meio vídeo, coitadinho, foi abandonado pelos pais, olha só, meu Deus, né? Ai, ninguém amava ele, olha só, ele se sentia só.
Ah,
ele,
não.
Matava pessoas, se viscerava pra ficar enrolado nas suas...
A moral, suas ele... Pra
se sentir confortável.
Ele, pô, mas aí na hora que chega o maluco que gosta dele, lá é Tony, que é o menino do mudo.
É que ele matou pra poder ficar com o cara o tempo, mais tempo.
Pô, mas aí quando...
Ai, meu Deus, eu não tinha pensado nisso.
Quando começa esse episódio, que ele vai apresentando o Tony, você fala, não, você já fica, já entra em desespero, porque eu já sei, esse cara vai morrer, cara, eu já gosto dele, já é meu amigo. E o maluco vai morrer no final do episódio, eu fiquei desesperado com o cara. Mas,
cara, e por incrível que pareça, a série, tipo assim, suavizou muito. Depois, dá uma olhada na série documental, baseada nas gravações dele. É muito pior, cara. Ele tinha 2 corpos na banheira.
Aham.
Na casa dele. E ficaram semanas lá. E ele fazia sexo com as tripas dos corpos. Ele fala isso nas gravações.
Ele falando. As cabeças. Ele usava as cabeças. Que ele deixava na geladeira.
Sim, numa puta naturalidade, assim, né?
O peso da porta.
É. Nem te conto.
Abrir garrafa.
Nem te conto.
Ele falando que ele botava os corpos no ácido muriático. E depois o que você fazia com ele? Ah, eu jogava, virava uma gosma e eu jogava no vaso sanitário.
Meu, o que aquela vizinha sofreu com aquele fedor?
Que também meu é mentira, Deus, né? Aquela vizinha não existiu. Ele, nessa série que é baseada nos relatos dele mesmo, né? Eles falam que aquela mulher que mostra a série da Netflix.
Que mora do lado?
É, ela foi. Não existiu. Ela foi baseada na mulher do síndico que morava em frente à porta do Dahmer. E numa mulher que era vizinha, do prédio vizinho, que via a movimentação toda. E que foi essa mulher do prédio vizinho que acolheu o menino lá, o menino vietnamita, que foi encontrado na rua, na verdade. E que a polícia devolveu ele pro Dahmer, porque o Dahmer falou
que era. Mano, que é isso? Assim, eu vi um documentário sobre o caso do Dahmer, mas eu não quis ver o lance do Netflix, não. Mas, cara, o lance da polícia achar esse moleque vietnamita sozinho na rua e devolver pro Dahmer, e devolver, sim, e levar de volta pro Dahmer, e tipo, porque o Dahmer era branco, loiro e tinha um papo bom, e a polícia, não, beleza, tá tudo certo, boa noite. Desculpa. Não, o Dahmer falou alguma coisa do tipo, ele usou droga, ficou doidão, foi pra rua, valeu por trazer ele de volta, é meu primo.
Mas mano, tem o lance do método.
Era namorado que ele falou, tipo, né?
A Júlia falou do lance de que ele ficou muito tempo sem ser pego. Mas, cara, tipo, ele foi num gueto de gays negros. Tipo assim, você quer pessoas mais invisíveis do que essa? Tipo assim, as pessoas que a polícia menos se importa do que essa. Tipo, era óbvio que tipo assim, não investigavam. Tipo, sumiu aí mais um, né? Tipo,
deve ter fugido, deve ter se drogado até a morte.
Exatamente. Tipo, era muito bem pensado o lance dele, assim, né?
Ele soube. Cara, que é muito triste, ele soube escolher as vítimas.
Sim.
Tipo, quem são mais invisíveis da sociedade? Ah, são essas, beleza.
Posso dar uma dica? É meio close errado, assim.
Ah, dica da série. Essa aqui é bem levinha.
Um pouquinho mais leve que essa, você tem, Eric?
Tem a outra, peraí.
Todo mundo vai assistir, vamos assistir Law & Order.
Vocês viram a outra da Netflix, lá do cara que esquartejou a mulher dentro do submarino?
Olha,
tá na minha lista. Eu vou ver na sequência.
Cara, essa é bizarra.
É maluca, só maluca.
O final é muito bom. Assim.
Qual o nome, o Will?
Ah, não sei, cara.
Puta, deixa eu olhar aqui. Eu também não lembro.
Mas essa é documental. Essa é baseada só... Porque o cara era famoso lá na Finlândia, sei lá. Ele construía... Ele estava construindo um foguete caseiro e tinha um submarino caseiro.
Isso.
Era tipo um centro de tecnologia particular, assim, né? E aí ele estava fazendo essas experiências. Aí ele recebe uma jornalista lá e aí, no fim, ele acaba matando essa jornalista, esquartejando ela dentro do submarino e afundando o submarino de propósito para cobertar a morte dela, né?
E o louco é que eles estavam filmando ele, tudo, né? Estavam fazendo documentário.
A equipe dele filmava tudo e as equipes de TV também, porque, tipo assim, ele era meio que conhecido, né, na cidade. Mas o bizarro é... Eu posso contar o final? Não. Todo mundo sabe.
É série documental, né? Pego,
Mas no final, quando tá uma equipe de TV filmando ele, tipo assim, termina a série, a resolução, fala o que aconteceu com ele, aí mostra essa cena. Tipo assim, termina a gravação, aí ele começa a conversar com a repórter, e aí ele fala, você sabe que existem pessoas psicopatas, né? Esses caras assim que são super predadores e que passam desapercebidos, e eles são muito inteligentes, são hábeis na conversa e não sei o quê, blá, 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 blá. Aí a mulher fala, sim. E tipo assim, do nada ele tira esse papo, sabe? Eles estavam gravando um documentário sobre a porra do submarino e aí ele começa a falar em off sobre isso com a mulher, sabe?
E aí isso fala... foi o eu li ele dizendo assim, foge.
E aí ele fala isso, ele fala, você já pensou que eu posso ser um, né? E você nunca vai saber, talvez nem eu mesmo saiba, né? Não sei o quê, blá blá blá. E é isso, cara, tipo, ele meio que...
Ó, o da Netflix é Assassinato nas Profundezas. E agora, porque virou moda, né? Você tem um streaming uma coisa e no outro você vê a outra que complementa a primeira história. Tem no HBO, deixa eu ver. Perdi. Max. Perdi o nome. No HBO tem... Ah, Submersa, o desaparecimento de Kim Wall, que é a jornalista que foi morta.
Ah, e outra coisa bizarra é a menina que trabalhava no centro tecnológico. Tipo assim, ia ser ela a vítima. Já tava tudo certo, ele convidando ela por mensagens. Ah, e ele confessa o plano pra ela. Tipo assim, ela tava muito relapsa no trabalho dela no centro de tecnologia. Aí ela combinou com ele, tipo, ah, vamos fazer uma estratégia. Eu vou começar a ameaçar você de brincadeirinha aqui nas mensagens de texto pra você se sentir motivada. E aí tem uma hora que tem uma conversa bizarra entre eles. Ele fala, ah, eu vou levar você, né, pra dentro do submarino. Já tenho tudo planejado. E aí eu vou arrancar sua cabeça lá dentro, não sei o quê. Ele descreve o crime dele, sabe? Tipo assim, numa troca de mensagem, como se fosse piadinha pra menina, que ele ia levar. Só que daí essa menina acabou não indo, né? E quem foi a jornalista. E ele matou a jornalista e fez exatamente aquilo que ele descreve na troca de mensagem com a menina que trabalhava com ele. Assim.
Safado, sem vergonha. Vagabundo.
Mas é isso, as dicas de séries leves, né?
E tem o Mandou Bem, Dri, de Halloween. Se você quiser ver algo leve.
Isso é muito bom, cara. Essa série
é muito.
Dos bolos, né?
É. Nossa, a menina tá. A Nicole Byer lá tá mandando muito bem.
Outra boa também é aquela que é bolo, não é? Não é, não é assim? Não.
Ah, isso.
Ah, não, mas essa só é boa a parte de ver o bolo. O
resto eu faço é muito isso, chato. Eu avanço, o resto, eu avanço aquilo e também
é parte do. É muita encerbação.
Eles tentando descobrir qual que é o bolo. Isso que é.
Muito. Não, eu achei. Você só tá falando de psicopata, aí eu ia falar Crescidinhos, que é muito bom. Aquela série que os japoneses têm que comprar coisa, é muito bonitinho. Mas
era essa aí. Eu achei que era de psicopatinhas
também. Maiores casos de psicopata júnior, né?
Psicopatinhas, Crescidinhos.
É... Tá com filmes de terror novos na Netflix, que todo mundo tá elogiando aí.
Quais?
Ah, eu não lembro o nome, cara. Eu vi aí o
Tu é um vagabundo mesmo. Lembro o nome de nada.
Ah, não, mas tá saindo vários mesmo. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Mas eu ia falar na série que tem nada a ver com isso, cara. Que vocês estão muito pesados, pelo amor de Deus.
Sério. Tá pronto. Vem, alegria. Fala.
Alegria.
Alegria. Alegria.
Como é que chama? Quer que o Thiaguinho fale alegria? O quê? Foda-se. Cara, tem um filme do. Ousadia e Alegria, obrigado, né? Tem um filme que eu gosto muito dos anos 90, que se chama Alta Fidelidade, com o John Cusack. O Jack Black, que fizeram uma série desse filme. Fizeram uma série da FX, que é mais ou menos a história do filme, só que decupada em série, né? São mais longa. E a principal é a Zoe Kravitz, que é a filha de uma das atrizes que tá no filme original, mas que não tem nada a ver. E é muito gostosinho, recomendo
que
muito.
Que era a Mulher Gato, né?
A Mulher Gato.
Emo.
Exatamente.
Pô, perfeito.
É muito gostosinho. Eu sei que vocês estão na vibe de só ver coisa apocalíptica aí, mas se quiser
dar uma alegria, aí, né? É bom dar uma balanceada.
Isso aí o Chão é Lava são as duas coisas que eu tenho assistido muito aqui em casa.
Nossa, sabe o que saiu no Netflix também? O Sabotador. É daquela... Eles estão meio que fazendo um revival naquela série lá do... Que tem uma pessoa no grupo que tá sacaneando. Que ninguém sabe, eles também não contam pra gente que tá assistindo. E aí, a cada episódio vai saindo uma pessoa, eles ganham dinheiro, mas perdem dinheiro também, até o final, quando vão revelar quem é o sabotador e o vencedor. Bem bacana, mas você passa um pouco de nervoso com as pessoas.
Aqui esses aí são tudo armados, né?
Não, imagina.
Não. Eu que sou. Eu recomendo essa série aí. A única coisa é que ela foi cancelada da primeira pra segunda temporada, mas ainda assim ficou um finalzinho razoável. Assim.
Já que estamos em indicações boas, então eu recomendo muito a vocês uma série também da Netflix, que é maravilhosa, que fala muito sobre espírito humano, sobre determinação, que se chama Brincando com Fogo Brasil. Eu não sei se alguém já assistiu ou não, mas um dos reality shows mais legais que já foram trazidos para o Brasil, que pega um monte de gente que se acha gostoso, alguns de fato são gostosos e gostosas, colocam todos numa ilha falam que, que pode rolar de tudo. Quando chega lá, eles descobrem que eles estão numa experiência em que eles não podem se pegar, porque se pegar, eles perdem dinheiro. E aí a série, ela começa com você sentindo uma vergonha ali inacreditável das pessoas, termina com você sentindo ainda mais vergonha ali das pessoas, mas você se importa com elas de alguma forma que eu não sei explicar, simplesmente se importa com elas, entendeu?
Pô, mas na moral, essa galera é trouxa, né? Porque já teve uma temporada disso e os caras chegam lá acreditando que
não, vai é ser óbvio que eles sabem, né, porra? É óbvio, isso é só storytelling, porra. Não tem como eles não saberem disso essa altura do campeonato.
Por isso que eu gosto de reality show, eu sou trouxa.
Não, esse o casamento às cegas Brasil são maravilhosos, tá?
Ai, quando que vem a segunda temporada, casamento hein?
Do americano estreia a nova temporada dia 19 de outubro, ou seja, semana que vem.
Semana que vem, pô. Mas e a do Brasil? A do Brasil não vai ter, né? Esse ano não tem mais.
Eu vou escrever o Léo um reality show. O próximo que tiver, eu vou escrever você, Léo. Você vai ver.
É a cara do Léo.
Big Brother Brasil.
Big Brother Brasil. Primeiro quadrinista a ganhar o BBB, hein?
Vou entrar lá no primeiro dia, eu vou ficar. O Big Brother nosso! Ahá!
Já ganhou, cara.
Pronto,
debaixo eles vão cair. O Brasil tá vendo.
Já tá com as frases prontas, já dancinha,
conhece? Ele faz isso.
Lá, tipo, puxando louvor, falando, cara, não vamos brigar, não, vou ficar numa knife aqui.
Muito temporada de estar repetindo a mesma coisa, mas você acha que eu não sei pelo menos duas frases dos caras?
Leonardo vai pra Xepa na primeira semana.
Não posso ir, não.
Quando que é Big Brother? Começo do ano, né?
Começo do ano. Janeiro.
Nossa, Deus, já tem mais uns meses.
Já começam a falar já da.
Quem já mandou a inscrição aí? Quem já mandou? Agora é hora de abrir o jogo.
Quem mandou o vídeo aí?
Quem mandou?
O Solano mandou cantando. Certeza.
Pelada.
Voz e violão.
Você acha? Eu não.
Boninho. Fez a música pro Boninho já.
Violão com o Pinguelo, né?
Que isso? Que reality show que você tá assistindo, velho. Pelo amor de Deus.
Eu sou sobre isso.
A fita dele fala. Cascão também, que ele é um artista criador do Cascão.
E... Já teve algum quadrinista nessa? Ah, teve, no 20 e poucos anos, né?
Teve o Gabriel, né?
Gabriel Pá.
É.
Verdade.
Era só um?
Eu não lembro. Mas eu não cheguei a ver, não.
Poucos anos gringo também teve uma menina que trabalhava na Image. Não lembro em qual temporada. E tem um. Eu já falei isso aqui uma outra vez, eu acho. Tem um reality show no YouTube. Que é Strip Search, eu acho que é o nome. Que é pra vários quadrinistas numa casa, e aí é pra ver quem é o melhor de todos.
Mas aí...
É maneiro essa parada.
Aí vira game show, né? É game show, né?
É, não, mas aí, pô, pra ser eliminado, o que faz? Eles botam você no... Você tem lá a Cintiq, ou o material que você usa pra desenhar, eles te botam lá, e aí tiram as ideias. Aquela parada, o que... Tem nesses concursos de desenho lá no Gibicon em Curitiba e tal. Pega duas palavras aleatórias assim no meio do monte e a pessoa tem que desenhar uma tirinha sobre, com essas duas palavras, usando as duas palavras em não sei quanto tempo. Uma hora e meia, sei lá, uma parada dessa. Caraca, mas é muito maneiro, assim. É muito maneiro. Isso é antigo, eu assisti em 2012 e já tava tudo lá. Então vale a pena assistir, mano.
Eu assisti uns que tinha... Era do Stan Lee, você lembra? Quem vai ser o próximo super-herói?
Nossa, eu lembro disso, cara.
Ai, da
Sony. Isso era passar na MTV, não?
Eu acho que era do Sony, não era?
Não lembro.
Eu lembro que eram os caras vestidos de super-herói, assim.
Nossa, que deprê.
É horrível.
Mas qual que era a ideia desse seriado? Do Stan Lee?
Esse do Stan Lee era um game show, assim, tipo... Você criava o seu super-herói?
E virava gibi, assim?
Não, aí você tinha que... Ah, você criou o seu super-herói? Qual é o seu super-poder? Eu lembro de um que era a Mulher Gorda. Esse era o nome dela. E ela era bem gordinha, né? E era o super-poder dela era comer donuts pra ficar mais forte.
Mas e aí, o que faz
aí ela tinha que atravessar, tipo um...
É, tipo, você fazia provas.
Exato.
Tal,
aí você... Vestido de herói.
É, cosplay de seu herói, que você...
Essa aí tinha que passar por um... Aquele lugar que treina cachorro. E ela tinha que vestir uma roupa de cachorro. E o cachorro ia atacar ela. E ela tava cheia de donut na cintura.
Ai, gente, que horror.
Só o Léo que gosta desses reality do lado, né?
Esse reality tá lá, só.
Ainda levou a culpa pro Léo de graça aí.
Não, mas eu gosto de reality show. O que eu mais gosto é reality show de relacionamento. Mas até isso eu perdi a paciência. O que o Dudu falou aí, eu já acho meio chato já. E o que o segundo que eu gosto mais, o tipo, é de talento. Seja desenho, seja Masterchef, seja Vidrados, que tem na Netflix, que é muito maneiro, sabe? É que a pessoa faça alguma coisa, entendeu? O Big Brother, por exemplo, que é um tanto de gente fazendo nada numa casa, isso eu não suporto mais.
E tira aquele de pegação tudo. Você via...
Ele... Ah, não. Por que isso daí? O
de pegação. De férias com ele.
Porque isso daí...
É Floripa, é, soltos em Floripa.
É que esses são de verdade, né? Então...
Não, esse daí Floripa tem... Floripa já tá na hora de ter uma terceira temporada, já.
Isso daí tá incluído no de namoro, entendeu?
Ah, verdade.
Então aí é habilidade, né?
É o novo namoro, né?
Eu gosto, viu, pode... desafio, eu gosto de ver aquele desafio sob fogo, mas eu só vejo a parte do teste das...
de fazer faca, né? De espada, sei lá.
É, eu acho chatão assim, essa parte que eles estão fazendo lá. Aí eu paro só pra ver ele testando, né? Pra ver qual que vai... Às vezes nem isso. Às vezes eu vou no YouTube e procuro só, tipo assim, aquele coletânea de fails, né? Tipo, das as facas que deram errado, as armas que deram errado.
Caraca. Eu gosto, tem um que eu gosto também, mas eu não assisto muito tempo, que a gente já falou aqui várias vezes. O Felipe gosta também. É o 90 Dias Pra Casar. Isso é muito maravilhoso, cara.
Ó, o Dudu falou agora, pô, não falou?
Não, falei Casamento às Cegas.
Ah, é.
Casamento às Cegas pra casar, nunca assisti, não, mas o pessoal fala muito bem também.
Tu tá ligado o que é, né, Dudu?
Tô ligado. Eu sei que tem uma galera que pega umas noivas russas e vem pra cá e tem de casar tudo. Eu tô ligado.
Adriana Mel. Agora, o 90 Dias Pra Casar.
Vocês não se sentem mal quando vê essas coisas?
Eu fui ver o.
Defina mal, cara.
Não sou eu, não é ninguém da minha
sem
família.
Sem fé na humanidade, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe?
Depois.
Eu fui ver os reality.
Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, você não tem fé na humanidade.
Cara, eu não tenho sentimento. Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, eu já não tenho mais empatia, nada. Acabou.
Mas, ó, esses dias eu tava aqui zapeando na TV, aí eu vi o. Pô, os realities do SBT mudou tudo, né, cara? Aquele Bake Off Brasil mudou os jurados. Até o, pô, aquele da, como é que era? Da Moda? Esquadrão da Moda.
Porra. Esquadrão da Moda mudou. Oh. Mas o Esquadrão da Moda tinha que mudar mesmo, porque era muita coisa errada também.
Nossa, era uma... Sem fim, o Esquadrão da Moda, eu ficava bolado. Eu falava, pô, como é que o cara não fazia? Como é que se ele se sente mal desse jeito?
Vocês me lembraram agora, eu fui num casamento daquele programa de casamento do SBT.
Olha aí, ó.
Aí, ó, o Pelé.
Todos vocês sabem que o Catena foi naquele namoro na TV, o Beijo Sapo, com a cabeça do...
Ah, tá. Tá.
Não, tá bom. Não, sempre quando fala disso, eu lembro dessa história.
E aí, atuando a galera aqui que gosta de reality show, digo eu, e foi no reality show. Eu nunca fui no reality show.
Eu fui num casamento, Léo. Era um casamento que era também a gravação do programa. Eles casaram de verdade.
Você participou.
Eu fui.
Você apareceu depois?
Não, minha esposa. Assim, Léo, minha esposa apareceu.
Você quer casar, mas você, tipo assim.
Tá sem grana.
Tá sem grana, e aí você manda a carta. Aí você tem
que ser... Não, eu tô ligado que é reality show, mas eu tô falando, ele tá me zoando que eu assisti. Você participou.
Não, mas eu fui.
Foi eliminado ainda.
Não tô falando que ele participou. Ele esteve na festa de casamento do reality.
Eu sei, eu entendi. Só querendo perturbar ele que ele participou. Mano. Não,
ele participou,
Nossa,
ele foi engraçadíssimo. Um dos melhores coisas da minha vida.
Você tem que colocar agora na sua build da CCXP, você tem que colocar ex-reality.
Você viu o bastidor da parada, assim.
Exato. Sabe
toda a mentira, assim.
Que é tudo mentira, gente. Tudo mentira. E o mais triste foi, tipo... Não posso dar muito detalhe, óbvio, né? Porque casal existe e tá casado até hoje.
O termo confissão.
Eu assinei um NDA. Assinei sim, né? Na porta eu tinha que assinar.
Ah, de sacanagem.
Não, mas eu acho que assinei um termo que eu não ia filmar nada. Eu acho que era isso. Não lembro. Mas...
Pode falar. Tá nos créditos lá. Tá nos créditos.
Excelente. Pô, o que eu achei mais triste foi a hora do... É que não era uma cerimônia de verdade, assim, né? Tinha uma cerimonialista que fez, né? A celebração ali. E ela falou, agora... Fulana,
agora
fulana, você e fulano estão casados, e babadi, bababá, não sei o quê. E fez ali uma espécie de uma bênção, vai. Não era nada religioso, mas fez ali. E aí, a diretora falou no ponto, e ela falou, gente, eu vou fazer de novo, tá? Puta, cara, puta de climático. Sabe, seu casamento falou alguma coisa e falou tudo de novo. Bizarro.
Mas, ó, eu sei que nesse episódio os créditos devem estar assim. Convidado 17, Eric Peleias, sacou? É.
Aí a pergunta que fica é, já se encaixa como subcelebridade?
Claro.
Você participou de um reality.
O próximo dele é estar na Fazenda, cara.
Não, ó, e vou falar outro segredo, hein? Só tem comida pra meia dúzia. A comida não rola pra todo mundo nessas festas, assim.
Porra, que
é cerveja, arroz. Mas comida não tinha, cara. Comida foi foda. A gente saiu de lá e foi jantar.
Caraca, aí tá.
Meio programão, hein, mano?
É. Onde eu acho esse. E a minha esposa foi convidada pra ser uma das que vai assistir a prova do vestido. E aí, o vestido ficou maravilhoso, né? Super bonito e tal. E aí o cara falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, tá? A mãe vai dizer que gostou, a sogra vai dizer que odiou, vai fazer cara feia, e aí a noiva vai ficar bravinha. E aí você, que é a convidada, vai ficar, gente, meio cá, meio lá, né? Vamos lá.
Nossa, gente!
Eu lembro que o estilista que fazia o pedido desse reality, ele era meio, tem aquele cara meio assim, pão, assim, que, tipo, a noiva fala, eu quero um vestido assim, assim, assado. Aí ele, tipo assim, não, minha filha, isso é ridículo, e blá, 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 sabe?
Exatamente. Muito bom.
Tem, cara. Tem que ter essa paradinha, assim, tem que ter alguém, né, pra semear discórdia, pra criar uma tensão.
Foi divertidíssimo, gente.
Você sabe que eu cheguei no ponto mais baixo acompanhando o Bake Off, né? Que eu sempre, ai não, ai que reality ridículo, tudo. Aí o Cazé começou a reagir a ele. Aí eu comecei vendo nele. Aí quando eu me dei conta, eu estava procurando os capítulos sem ser no Cazé. Aí eu falei, mas fodeu.
É legal, pô.
Então, eu falei, cara, que bobagem. É, legal, é muito bacana.
Porque confeitaria dá muito mais errado do que culinária normal. Então, tipo assim, acontece muito mais merda assim por episódio do que...
Muito. E as pessoas são malucas, né? Porque elas inventam uma história para os jurados que você fala, amiga, claramente você não chegou nesse resultado. O que você está dizendo? Ai, meu Deus.
E aquela... Eu assisti um que a mulher, ela pegou um pouco... Ela precisava fazer uma graminha de massa... E aí ela pediu pro cara, colocou no bolo dela e não falou pros jurados. Na hora de apresentar o bolo, falou, então, este aqui é uma graminha feita com açúcar, assim, assim, assado.
Ai, que vergonha!
Vai, muito. Exato! Aí quando chegou o outro cara, eles falaram, uai, mas a gente já viu isso aqui antes. Ele, então, eu apresentei pra fulana. Aí a câmera, tan, tan, tan. Aquele close, assim. E, obviamente, nossa, ela acabou sendo quem saiu no dia, né?
Nossa, mas sabe o que é triste? Que daí eles tentaram fazer meio que uma narrativa que você via que era completamente forçada dos homens contra as mulheres.
Ai, a gente, sim!
Vai sair, você vai sair homem hoje. E, meu, umas minas fracas pra caramba. Elas não conseguiam fazer nada direito. Nada, uma glaçagem. Que eu nunca fiz, mas claramente elas conseguiriam simples, fazer. Né? Uma glaçagem, elas não conseguiam fazer.
E o bolo, ai, tinha cada bolo horroroso. Tipo, eu lembro que um era assim, sei lá, represente o que você está...
Eu acho sacanagem, tipo assim, tem uma parte que é essa, que é livre, né? Aí depois tem uma parte que tem que reproduzir, né? Eles apresentam um mega bolo de 4 andares, cheio de firula e trabalhado, sei o que. Aí falam, vocês vão ter 2 horas pra fazer esse bolo. Eu falei, caralho, porra, como? Não tem como.
Não,
né,
tem, não tem, não.
Vai
tem.
Dar merda isso, né, cara?
Não tem.
Então, aquele lance de super combinado, né, André? Que dá aquela vergonha. Assim, super forçado. É, tipo... Ai, tá todo mundo muito quieto. O que vocês estão fazendo? Fulana, como está a sua preparação?
E cara, ai, ninguém me acorda. Eu já começo a torcer contra já. Eu já falo, pô, você tem que sair logo, rapidamente. Meu Deus do céu. O único que era real era o cara que fazia o gay malvado, sabe? É o único que passa verdade na interpretação dele, porque ele realmente é malvado, ele dá vários shades assim durante a prova. E só que ele não manda muito bem. Os outros mandam bem.
Quando dá barraco e some.
Rouba o bolo. Sumiu.
É, tipo, ah, eu fiz o meu preparo, botei na geladeira e sumiu.
Meu preparo é rosa. A menina tava lá quase chorando, né? E ela falou... meu, ela surtou porque ela falou... alguém pegou, ou então falou, pegou um bolo rosa, o meu é rosa, e ninguém respondeu pra ela. Todo mundo olhou, só que tava todo, cada um fazendo o seu, olharam pra ela e voltaram. Vocês não vão me responder? Vocês não vão me responder? Todo mundo olhou pra mim, ninguém me respondeu. E tipo, surtou, assim, sabe, de cair lágrima, assim, a pessoa continuar gritando. Foi feio. Aquele dia na tenda foi feio.
Mas isso aí eu acho sacanagem. Tipo assim, óbvio que a pessoa que roubou.
Sabe, vai falar. Né?
Tipo, ah, eu não fiz essa parte do bolo. Ah, já sei, vou roubar essa aqui.
Que tá aqui. A sua tava mais bonita. Quando eu olhei pra mim e pra sua, eu falei, opa, essa aqui podia, tá resolvida.
Podia ter um reality desse de culinária que pode fazer o que vale. Ah,
meu,
derrubar o prato do cara.
Cara, o dia que o Bake Off ganhou meu coração foi literalmente o dia que eles tinham que fazer um coração dentro de uma caixa de um produto lá que é transparente, lá que eles criam, né? E faziam uma caixa.
Ao Jeffrey Dahmer,
né? Tinha acabado de assistir. E aí a menina pegou, e sempre dá aquele medo, né? No Masterchef, em outras competições, que eles vão derrubar quando eles estão levando.
Não, isso no Bake Off, isso é uma das partes mais importantes, porque eles mostram a pessoa tendo que levar aquele
bolo. Nossa, enorme.
Tem que alto. Levar da bancada dele até lá na frente, lá no
até lá na frente. Assim. Porque aí eles fazem o teste cego. Pra quem nunca viu a segunda prova, o teste é cego. Então o cara leva na bancada e colocam todos em fila para os jurados provarem. E aí mostrou a menina levando. E quando ela tava chegando assim. Não, chegando não, né? Ela deu dois passos com o negócio foi escorregando da mão dela. E foi indo em câmera lenta e pum, caiu, quebrou. Ela só entregou. A base ali na frente, não, sabe?
É legal quando o cara põe o bolo inteiro lá e durante ele vai mostrando o bolo, tipo, tortando, caindo.
Sim, 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 maravilhoso, maravilhoso. Tipo, vai indo, você vai vendo toda a cobertura indo, aí depois uma parte do recheio vai formando, assim. Agora, aquele italiano não faz nada, né? O jurado lá.
Eu não sei, porque eu não vejo, assim...
Porque tem o italiano e tem a Becca, que é a confeiteira que faz os bolos. O italiano não mostra nada dele.
O francês já saiu, né?
Saiu. O marido da ex-marido da Débora Bloch. Que eu esqueci o nome dele.
Olivier Anquier.
Olivier da padaria. O da padaria.
Fechou a padaria do Olivier, Dé? Você que manja fechou. Do centro aí? Fechou?
Fechou.
Na República? Na República?
Fechou, sim.
Era na República.
Fechou, ele tava com um restaurante numa cobertura também, que eu acho que fechou também.
Na República mesmo, né?
Era ali mesmo, era no mesmo lugar.
É no mesmo lugar, né? No mesmo prédio.
Frente à praça, né?
Isso.
Nossa, mas por que será que fechou?
Ah, pandemia, né? Ninguém...
Pandemia, galera... Caro também, né? Lugares caros.
A padaria era carinha, viu? Eu não fui, nem cheguei aí na cobertura lá, que eu não...
Se aqui no térreo tá desse jeito.
não vou nem arriscar subir.
Não tinha, tipo, três coxinhas por 10, não rolava lá na
um copinho de pão de queijo.
Aqueles bauru de assadeira que ele corta em várias pedações, assim, né?
Aquele pastel que dá estufa,
aquele ovo. Ovo colorido, em conserva. Ovo colorido ali junto.
É o menu econômico, né?
Ai, gente, que saudade de pastel.
Começa aí, Dri. Né? Faz aí, meu. Apresenta pra eles. O povo é ligado numa fritura.
Eu quero coxinha. Deia, me manda coxinha.
Eu mando.
Deve ter aí restaurante brasileiro. Tá cheio de brasileiros?
boteco brasileiro. Ah, mas deve ser difícil de achar, cara.
Você tem que falar com brasileiros, essa que é a parte triste. Porque, né? Os brasileiros que estão lá não é gente boa.
Você vai ter que aprender a fazer essas paradas.
É.
Ai, ferrou.
Poxa, rica, Brasil.
Não, e o ruim é que, tipo assim, deve ser difícil até de achar. Tipo, massa de pastel, você não vai achar aí, né? Você vai ter que aprender a fazer.
Não.
Tem que fazer do zero.
Ah, massa de pastel, Marcelo.
Passou a vontade.
Melhor comer hambúrguer mesmo,
né? É. Tanta coisa boa.
Corn dog, né? Essas coisas assim.
Aqueles frango frito 5 vezes. Né?
Refrigerante frito. Vai sorvete falar, frito. Né?
Não, mano. Óleo.
Do dogão, não? Quando você pega esses cachorros quentes.
Seco.
Magro, seco.
Nossa. Meu Deus do céu. Que tristeza.
Jogar um purê, né?
Não tem um milho.
Uva passa.
Uva passa.
Não, é uva passa. Uva passa.
Tu viu com uva passa, não tem.
Uva passa no cachorro quente?
Sim.
Que é isso, gente?
Eu acho que o.
Pelo amor de Deus, que gastronomia é essa?
Acho que purê em São Paulo e no Rio eles.
É, aqui uva passa é ovo de codorna.
Cara,
você sabe o que
é? É, ovo de
codorna. Meu Deus do céu.
É difícil de equilibrar, né?
O que eu acho super bizarro aqui no café da manhã e assim, quando a gente vai pra convenção, a gente vai pra qualquer lugar, assim, pra tomar café, que nem sempre o hotel tem. Então, você pede um ovo frito, vai, um ovo frito no pão, o omelete. Cara, vem o omelete, vem o que eles chamam home fries. Cara, pão imagina francês. Você comer pão, imagina você comer omelete com dois ovos, queijo, tomate, o escambau, mas... Duas torradonas, assim, dois pães torrados gigantes, mais o que eles chamam de home fries, que é tipo uma batata gigante inteira frita, assim, tipo, eles cortam em quadradinhos e fritam junto com ovo. Cara, chega um pratão gigante, mas gigante.
Eu não tô vendo o problema. É. Não, tudo que você me contou até agora me deu até um pouco
uma
de fome.
Uma boitada.
Mano, imagina. Cinco dias de café da manhã assim. Cinco dias disso no café da manhã.
Não tem estômago vazio que é novo.
A compensação do almoço é um sanduichinho de atum, né?
É, isso é triste. É,
Rodrigo, o café? Você acostumou? Você toma café? Você acostumou com esse café aguado da
pô,
porra?
Pô, cara, eu... O pior é que depois que eu tirei a vesícula, né, uns meses atrás, cara, eu me acostumei com café fraco. Quando eu tomo café forte e expresso, eu fico enjoado.
Que tristeza.
Eu fico abismado na linha do café
ser fraco. Que tristeza.
É o lance do café, tipo assim, ser feito de manhã e ficar, tipo assim, e eles irem completando o café,
cara, na café. Nossa, que
a jarra.
Isso. Sacanagem, cara.
Fica, tipo, o dia inteiro, né?
É o mesmo café desde 87, né? Só vai dando uma completadinha no óleo, né?
Cara, que imagina, meu Deus.
Aquele café frio, fraquinho, é, parece mais um chá.
É tipo os cafés do Starbucks aqui, né? Que eu acho ruimzão.
Tipo. Ah, eu não gosto também não, socorro.
Eu sou muito mais aqueles cafezão do Rei do Mate lá, aqueles café louco com sorvete chantilly, os caras. Melhor do que os cafés do Starbucks.
Uva passa, né?
Uva passa e purê.
Você vai querer colher ou garfo, né?
Ai, maravilhoso.
O Rei do Mate.
Mas, cara, a minha mãe, que é sulista, ela tinha o hábito de pegar queijo e botar o queijo
no café. A nossa mãe também.
Derreter o queijo no café, assim, e depois colocar o queijo no pão. Assim.
Sim, aquele, também, aquele. Né? Sim, aquele queijo. Queijo mineiro, né?
Sim, o queijo.
Tirava uma fatia redondo, assim. Né?
Isso. E depois bebe aquele café com aquela gordura de queijo por cima, assim, né?
Isso. Nossa! É.
Eu nunca, e começa o dia.
Tranquilo. Bora cara. Cagar. Vamos lá.
Caralho, que nojo.
Aquela parada também que tinha de pegar nata do leite e tirar.
Nata. Nossa, nata não. Nata eu nunca respeitei. Horrível, colher, nojo.
Assim, passar no pão, jogar açúcar assim, e comer.
Também. Ai, mano, não. Detesto nata. Detesto.
É, amor de Deus. Tem aquela consistência meio plástica, né? Só de.
A sensação é que tem algo errado. Você sente aquilo no lábio, você fala, tá, isso aqui não era pra estar aqui.
Ah, eu acho parecido com o creme de leite, nata. Pra...
Que
isso? Não, imagina. Creme de leite é muito mais saboroso. Nossa, nata bate assim, você fala, que é isso?
Ah, tem um prato português que é bacalhau às natas, que é mais creme de leite. Mas
e tem bacalhau, nata. Né?
É, fica uma delícia.
Esse detalhe.
Ai, bacalhau.
Olha aí.
Bacalhau até com o café do Starbucks, né?
Chuchado no
café. Chuchado.
Na França deve ter alguma coisa. Né? Aquele peixe frito enrolado em jornal, né?
Não, na Inglaterra é isso aí. Peixe empanado. É na Inglaterra, peixe empanado e frito no jornal. E ó, hein? É bom, cara. É bom. Você come até o jornal. Você fica sabendo as notícias enquanto come. E é foda que o jornal ele não absorve nada, aquele papel é nojento. A vigilância
sanitária passa longe, né?
Ah, só no Brasil que tem essa frescura de vigilância. Vou acabar isso aí. Certo. Ah, por que nós estamos falando de comida, né? Cadê? A Adriana tá com fome. Vocês
estavam falando disso e eu lembrei de outro filme sobre maníaco, aquele.
Oh, meu Deus!
É psicopata reality aquele comida.
Alemão o filme é Bar Luva Dourada, que era sobre um assassino que matava prostitutas, né, e escondia elas dentro dos armários da casa dele. Assim, né.
Como é que é o nome?
Bar Luva Dourada. É um filme alemão. Foi bem.
Vixe!
Tá na Amazon, né? E no Telecine.
E aí eu tava vendo esse filme, e aí, tipo assim, a cenografia do filme é horrível, sabe? Aquele lance de sujo, sabe? Eu falei, porra, tipo assim, carregaram, assim, né? Eu acho, pra ambientação, você se sentir, assim, sabe? Mais oprimido vendo aquela merda, assim. E aí, no final do filme, eles mostram os locais reais, o bar, o apartamento do cara, e é igualzinho, cara. Caraca! É nojentaço, assim, sabe? Tipo, é Europa, né, gente?
Oleoso, né?
É, boteco alemão, boteco inglês, aquelas casas que tem 200 anos, né? Arregaçado.
Isso. Né? Olha, tem até no Globoplay também. Opa. É isso. O Bar Luva Dourada de 2019.
Agora vou procurar filmes de psicopata no Google só pra ver se eu posso assistir.
Mas, ó, deixa eu dar uma sobrevoada aqui. Eu tava vendo aqui, teve uma notícia aqui. Ralph McHugh, do Cobra Kai, ele lançou uma...
Ah, eu tenho outra
memórias. Coisa. Esse cara abraçou o Karate Kid, né? Só sobre isso que ele falou. Boxing Nome.
Como é que é o nome dele?
O Ralph McHugh, né?
Tá.
Ah, ele tentou, né? Ele fez aquele filme do Crossroads, mas não foi, né?
Muito bom, não tem o que falar, né?
Meu primo Vini também.
Sim, verdade, com a Marisa também.
O Crossroads é um puta filme, né?
É, um puta filme. Eu não sei se fez sucesso na época. Mas
eu acho que não. Acho que foi meio filme cult, né?
Nossa, por um momento eu achei que era o filme da Britney. Eu falei, eita, ele fez o filme da Britney.
Ele é uma das amigas dela.
Mas voltando aqui, ele fala que no final da década de 90, o estúdio tentou várias vezes chamar ele para projetos relacionados ao Karate Kid. E aí ele fala aqui sobre alguns plots que ofereceram para ele. Um era... Sr. Miyagi morre tragicamente e volta como um fantasma para guiar.
Gosta.
Meu Deus.
Bota o ferro, vai ser bom isso aí.
Isso aí é o que eu quero mais ver.
Depois ele fala, você tem um filho valentão e você precisa ser o Sr. Miyagi dele para fazer ele voltar a legal. Que é meio que um
lugar que é esse
série, ponto na série. É. Uhum. Aí fala aqui, a Ali está grávida de Johnny Lawrence. E você não consegue lidar com isso, mesmo casado com o Kumiko. Caralho, olha que merda, cara. Tipo, ele casado com outra mulher, grilado com Johnny Lawrence Ali.
Porra.
E uma coisa muito triste que eu vi foi uma entrevista do William Zabka falando que ele falou que uma vez, um pouco antes ele falou do Pat Morita morrer, o Pat Morita ligou pra ele falando que tinha uma ideia pra, talvez uma série, né, revisitando o Karate Kid. E aí ele disse que o Patrick falou que seria tipo o Sr. Miyagi doente, né, tipo com câncer, e o Johnny Lawrence ser um médico, né? E aí a série ia mostrar isso, sabe? O Pat Morita, tipo, com o Johnny Lawrence. Tipo, não ia ter o... Ele falou que ele ficou muito triste, assim, né? Que ouviu tudo.
Fora, mano.
Vai ter muito...
Ninguém vai pagar pra ver isso.
É, e aí ele falou que algumas semanas depois...
Ele já tava delirando, né? Coitadinho. Pat Morita é outro também, nunca mais fez nada.
É, ele parou no... abraçou esse cara.
Sumido, né?
Sumido, né? Por onde anda, Pat Morita?
Hoje mora lá no céu.
Aí, ó, mais notícias aqui, ó.
Peraí. Eu não me deixe esquecer, eu vou botar aqui no chat a imagem que a gente não pode esquecer de falar desse assunto aqui. Que é o tema da semana pra mim.
Mas... Sim, eu vou falar sobre isso também. Mais uma notícia aqui, ó. O Harrison Ford parece que vai substituir o William Hurt no Marvel Universe como General Ross.
Puta, Harrison Ford tá devendo uma grana pro bicheiro, hein, cara? Tá...
Dívidas de jogo.
Mercenários, né, cara?
Não tá pegando qualquer papelzinho, assim.
Caraca, que triste, né? Ele parecia que ia ser um pouco mais seletivo, né? Parecia que ele tinha esse poder.
Ele tá casado com a Ellen McBeal ainda?
Acho que não.
Não sei,
cara. Não sei.
Então ela levou a grana no divórcio. Então.
É, outra notícia fala, dando aqui como certo...
Tá com ela sim, na lista podcast.
Ah, que bom.
É, tá me ouvindo?
Sim, pode falar, desculpa.
Dando como certo que Ben Affleck assinou o contrato pra voltar a viver o Batman.
Puta, toda semana.
Na DC. Mas é que agora, vocês viram, né, que saiu, vazou a cena pós-crédito do Adão Negro e tem mesmo Henry Cavill.
Ah, é?
Aí falaram que o... que o The Rock pediu uma reunião com o CEO lá, maluco, que é o maluco.
O Zendaya.
Ah, é, Zelensky.
Zalinski.
Zé Bonitinho, sei lá, o cara lá. E aí disse que o The Rock meio que jogou...
Zaslav.
É, que queria uma reestruturação, que queria alguém comprometido, né, com a de super-heróis e blá, 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 e aí parece... Aí dizem que isso, né, do Benéfico, isso aí já é reflexo da reunião do... Provavelmente o The Rock pegou o cara pelo pescoço, ameaçou ele, né? E provavelmente...
Sacudiu como se um boneco de pano fosse.
E é isso. E fora isso, temos a notícia, né? Olha, cara, aí, ó, Hollywood mais uma vez copiando a gente, né? Anunciando que Liam Neeson vai fazer um remake. Que porra que a polícia aí. O papel que era de Leslie Nielsen.
Isso é sério?
Puta merda, eu tô chocada.
A piada do Life's Too Short lá do...
Entendeu?
O Liam Neeson querendo fazer comédia e todo bizarro, vai por... Corinthians ganhou a liberdade.
Meu Deus do céu.
Nossa, que palhaçada, hein? Eu acho que até que isso funcionaria, mas eu já vi que o diretor só fez filme ruim. Só uns projetos meio meia boca. É o cara que fez o filme do Tic Teco.
Ah, mas o filme do Tic Teco não foi bom?
Não, é bom, não. Não, fez um sucesso, tá louco, Eric. São duas coisas diferentes, Camilo. Não, não, ele é um filme divertido.
Não vão brigar, gente, não vão brigar.
Ah.
Todo mundo lá do MDM fala bem disso.
Não, ele é um filme divertidinho, mas depois de um tempo ele não se segura, não.
Não aguenta.
Não. É a inovação ali, de misturar os personagens, mas é meio que pelo apelo nostálgico 100%.
Ah, mas, cara, o Liam Neeson não tem graça, cara. Pô, não... Sabe, bom, se bem que aquela cara de... que o Leslie Nielsen tinha essa cara também de ser sério, né?
Ele levava a sério a piada.
Um personagem sério no meio de uma comédia de absurdo.
É. Mas ele fazia isso com muita
categoria. É, mas ele era engraçado. Ele tinha uma feição engraçada,
sim,
né?
É verdade. Ele tinha uma cara engraçada mesmo.
É, as olhadas que ele dava, né? As paradas assim, era...
Sim.
Ele tinha tino pra comédia.
Sim, não, tanto que você assiste aquele. Como chama aquele filme de terror lá? O Creep Show, que ele participa, pô, a hora que ele aparece eu começo a dar risada, velho. E é terror.
Ele é enterrado até a cabeça, né?
Exatamente.
Ah, achei que só eu tinha visto esse filme.
É maravilhoso, hein, cara.
Olha, o Akiva Schaffer, que é o responsável por esse filme, ele fez Gente Grande 2.
Nunca, nem sabia que tinha.
Tem, gente grande 2.
Qual que é o Gente Grande 2? Qual que é o Gente Grande 2? Ah, da Dan Sandler? Com a companhia.
Fio de tu. Tô confundindo com o Capture.
Não. Gente Grande 2 é com o Dan Sandler, Chris Rock. É.
Ah, sei.
Esse filme, toda vez que eu ligo a TV, tá passando.
Isso. No Comedy Central, né? No TVS.
Pra saber qual filme que é, então, você que tá ouvindo, liga a TV agora que vai estar passando.
Nesse momento. Ele fez Vizinhos, aquele filme do Zac Efron com o Seth Rogen.
Ah, sei.
É engraçado esse filme.
Tem dois filmes também, não tem? São dois isso daí, não é?
O primeiro eu acho legal.
Fez o filme do MacGruber.
Pô, esse é sensacional, cara. Ah. É muito bom. Esse. O filme era o vilão.
Aí, porra, eu não sei nem.
Não, desculpa. Não. Ele fez MacGruber 2. Que aí eu já não. Também não assisti.
Cara, aí agora você me pegou. Deixa eu ver se o Valkyrie.
Não, ele fez os dois. Mentira, ele fez os dois. Fez o 1 e o 2. Agora apareceu aqui. Não. O segundo foi direto pro streaming.
Ah, eu não vi, cara. Pô, cara, não vi. Aí, tá aí. Fez uma... Tá. Não. O MacGruber 2 é com o Ryan Phillip, né?
É. Sim. Pelo menos no pôster tá aqui, não sei. Fez uma pá de filme do Andy Samberg.
Aí, pô, só coisa boa.
Tá bom, então vocês gostam aí do filme. Eu já tô com o pé atrás. É que, porra, que a Brisa vem, não parece, mas é muito, muito bom, cara. Até hoje se segura.
Maravilhoso, cara.
A série de TV também.
Era boa também. Mas o primeiro filme, eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei de rir, eu era pequenininho, e eu ria. A piada do Enrico Palazzo, que é o cara que canta o hino nacional, é muito sensacional. Beijo, Dri.
Alô.
É um clássico. E o Leslie Nielsen fez também Aperto Cintos, o Piloto Sumiu, né?
Sim.
Maravilhoso.
Um clássico.
Vamos ver. Eu gosto do Leslie Nielsen. Do Lion. Ai, caralho, como é que chama?
Leonisson.
Acho que ele é um cara classudo, posudo. Acho que ele vai se virar bem, mas acho que não precisava, não.
É complicado, hein? Comédia
é meio. Lembra quando o Steve Martin foi refazer o Inspetor Clouseau, cara?
Ficou horrível,
o
né?
O Steve Martin é foda, mas, cara.
Não, tá, não, né? Casou, né? Não deu. Não tinha pegada ali.
Bom, né, cara?
Antes do Steve Martin fazer.
Tom Selleck, como diria o cara.
O Catena.
Antes do Steve Martin fazer, teve um filme da Pantera Cor-de-Rosa com o Roberto Benigni. Vocês assistiram?
Era o filho da Pantera Cor-de-Rosa.
Esse é bom.
Não é.
Não é? Pô, achei bom, não sei. Eu vi faz uns tempos.
Faz quanto tempo, senhor?
Ah, mais de 20 anos. Uns 25 anos aí. Tranquilamente.
Porra.
Eu aluguei a fita VHS, você imagina? Tem alguma refilmagem de comédia que funciona?
Ah, aquele filme de corrida lá, sabe? Com aquela gente correndo. Como é que chama aquele filme? Tá todo mundo louco? É uma refilmagem aquele filme lá.
Ou que tem o
Mr. Bean,
Do Cannibal Run?
Eu acho que é, se eu não me engano. É uma refilmagem de filme, não é?
É do nosso louco mundo.
Tá todo mundo louco, né? Eu acho que é o... É bom o filme, todo mundo louco. Acho que eu achava bem engraçado.
Cannonball Run era aquele filme cheio de... Tinha o... Reynolds, o
é, essa pegada aí.
Sammy Davis Jr.
Don DeLuise.
Só de ver a capa da fita, eu já achei engraçado, dei risada até. Bom filme.
Foi pra assistir no avião, assim, maconheiro. Sabe?
Dois irmãos lá, um que fez um piercing na língua e a língua dele apodreceu, lembra disso?
Ficou falando as duas inteiro.
Ah, até John Cleese esse filme, não lembrava.
É, esse filme é muito bom.
E o show do Smash Mouth.
Ah, é. Que o Mr. Bean tem. Não, o que é muito engraçado é o. Caraca, esqueci o. É o John Levitt, que ele tem narcolepsia. E aí não era por isso.
Não,
ele...
é o Mr. Bean que tem.
É o Mr. Bean. O John Lovitz, ele decide ir com a família no Museu Barbie.
Ele é judeu e vai no museu do...
Vamos no Museu Barbie. É o museu do Klaus Barbie. General nazista. Isso foi bom mesmo.
Esse filme é foda, hein? Esse filme Tá Todo Mundo Louco é bom.
É.
Mas eu não sei se é uma refilmagem também. Não tenho certeza, não.
Tem um filme chamado Deu a Louca no Mundo. Eu lembro desse filme, passava. É que eu sou muito mais velho que você, né, Camilo?
Que isso. Ah, pode crer. Inclusive a capa é do Jack Davis, cara. Uma puta capa, uma das capas mais legais que eu já vi de filme. Eu gosto muito
de Jack Davis. Assim, na locadora quando eu era pequeno, de capa desenhada, um doido.
Pois é. Aquele Bananas do Woody Allen também foi o Jack Davis que fez. Ele fazia várias capas, assim, de.
Tá bom, Bananas é sensacional.
E a capa é muito legal.
Se eu não me engano, acho que no Bananas, eu acho que é o primeiro papel do Sylvester Stallone.
Sim, é, eu lembro dele, mas eu não lembro. Ele primeiro
é um,
não.
Ele é um assaltante, ele é um assaltante do Central Park.
Esquece, é muito engraçado. Ele começa a namorar a menina e a menina gosta de coisas políticas e do nada ele vira um general de Cuba. Ele vira o presidente de Cuba na Revolução. Muito dodó esse filme.
Caralho, velho, tem 10 anos.
O quê?
10 anos que o Ken Cavill é o...
Porra!
O Man of Steel estreou em 2013.
Mesmo, cara?
É. Me enganou esse filme, viu? O trailer era muito bom.
É, igual o outro lá, o do Brasil também, né? O trailer era, porra... Era... É que a musiquinha do John Williams, né, cara? Tocou a musiquinha, fudeu, né, cara?
Mas eu ainda acho que o filme do Bryan Singer tem seu valor. O Kevin Spacey faz, vai bem ali. É que é uma filmagem, né? Filmagem.
É, sei, cara. Caidaço. Assim.
Sério? Eu não gosto do cara. Apesar de ser gente fina lá, o Brandon Routh, ele é bom menino.
Eu acho que tem o mesmo problema do Superman do Snyder. Eu acho que a abordagem do personagem é errada. Superman, sei lá, entropista, tem bunda frouxa. Igual... Do Snyder também, do Snyder até pior, né, cara? Porque ele é meio raivoso, assim.
Trevoso.
E lê mais. E o filme é meio sei lá, monótono, né, cara? E meio bobildo, eu falo, né? Aquele filme, assim, meio infantiloide, assim, sabe? Que é bem... Tipo, é um filme dos anos 70, só que feito nos anos 2000, né, cara? Rolou muito.
Então, é...
Ao mesmo tempo que eles tentam fazer uma coisa pesada, tipo... Luto esfaqueando o Superman pelas costas, né? Tem aquelas bobagens, tipo, o plano do Luthor é tipo, ah, criar uma ilha e.
É igualzinho do primeiro filme.
É, pois é, isso eu falo. Isso é ruim, entende? O primeiro filme é lá, aquele filme bobo dos anos 70, que eles encaravam o quadrinho como algo assim também, né?
Uhum.
Esses argumentos assim. É. Ih, vamos mudar de assunto, porque veio a cafungada
do celular. Oh, desculpa.
já entregou aqui. Tá.
A cafungada do Ted.
Não.
Eu senti o tédio daqui, né? Veio o aviso, né? O ponto veio avisando.
É o risômetro, sabe? Do...
Não é isso, não, gente. Ô, louco, que isso. Meu Photoshop travou aqui. Eu dei uma. Fiquei meio putão assim. Você sabe como é que é, Real?
Tá mesmo.
Aliás.
E o foda, sabe o que é? É quando você empolgou e, tipo assim, ficou, sei lá, 40 minutos fazendo coisa sem salvar.
Ah, sim.
Nossa, cara.
E aí ele trava e fecha, assim.
Ah, mas nossa, eu tenho tanto trauma disso que eu não consigo, cara. Eu abro ele e já salvo, sem ter nada aberto ainda.
Salva sem nem perceber que tá salvando, né?
Exatamente, cara.
A verdade é que ele sempre recupera bem, assim. O Photoshop é bom nisso. Quando ele
às vezes tudo, não, viu?
De backup, assim, recuperado. Né?
É, não, quando dá pau e fecha, você abre, ele sempre tem o arquivo recuperado, né? Que tava aberto. Geralmente é com a última. Se não é a última atualização que você fez, é bem próxima, assim.
Sim, pode crer. É...
Eu tenho que dividir com vocês que eu acabei de fazer a 30ª cor base enquanto gravava podcasts. Foram 30 páginas.
Olha!
Só fazendo.
Parabéns!
Não foi só hoje, né? Mas,
porra, pelo amor de Deus, né? Terminei. Só hoje. Parabéns! Mas são quantas páginas?
Ah, são 90, mas eu tinha que fazer só 30, o resto tá com outra pessoa.
Nossa, coisa pra caramba, mesmo assim, velho.
Nossa, muito chato fazer cor base.
Muito difícil, cara. O meu, esse gibi aqui deu 144 páginas, cara. Nossa, que trampo.
Você fez todas?
Não, foi o Gleison Cipriano, que já fez do Cidade Pequenina. Ele fez essa daqui também. Fez muito bem. Recomendo demais, cara. Mó profissional foda, assim.
Não duvido. Mas, cara, você já percebeu que você faz bastante merchan, né? Não tô falando especificamente de agora, mas você fala muito bem os merchan.
Mas aproveitando então, papelaria universitária Camila _ PU aí pra quem quiser comprar materiais. Aí.
Eu já usei. É verdade.
Ah, dá desconto. Sério? Mesmo.
Você chega lá e fala que é amigo do Camilo. Eu
não. Nossa, aí os caras mesmo.
Ah, eu vou pagar, sou amigo do Camilo. Fala com ele.
Pendura aí, põe o nome dele. Né?
A hora que você fala que é amigo do Camilo, vem um vendedor especial pra você. Especial. Cafezinho com chantilly, assim.
Senhor, cara, desculpe. Mesmo. Senhor, desculpe, senhor.
Café, vem cafezinho com purê de batata e uva passa, exatamente. É isso que eu ia falar. Pode pedir lá na PU que vão entregar.
Aliás, falar em jabá, posso falar do... Antes que eu esqueça de recado?
Claro, tipo... claro, pode.
Ah, que é sábado agora, dia 15, 15 e 16, depois de amanhã, né, pra quem tá gravando. Vai ter Santos Comic Expo, nessa bela cidade de Santos. Tem um evento de quadrinhos muito legal, do qual eu participarei, e também terá muitos quadrinistas muito bons. Vai ter feirinha com lojas, a Comics vai estar lá, várias lojas com promoções. Vai ter a área dos artistas, o Carlos Ruas vai estar lá, o Will Leite vai estar lá, um monte de gente.
Que legal.
E terei eu também. E sábado e domingo, então, estaremos em Santos. Vou levar a família toda para ir para a praia enquanto eu trabalho.
Você vai de sunga, Eric?
Vou de sunga, na nuca, assim, vou pendurar aqui.
Você vai vender gibi de canga?
Ai, chinelão, areia.
Camiseta do Bob Marley, camiseta de tie-dye, sabe?
O isopor.
Aí, quer dar uma olhada na arte? Oi, princesa, quer dar uma olhada na arte?
Dá uma...
Você brinca dá... também, né? Tem...
Dá uma passadinha em Mongaguá. É. Passa em Mongaguá ali, ó. Esquemão também, viu? Caraca. Eu aprendi a andar em Mongaguá. A Mongaguá, sabia?
Você não sabia andar? Você foi até lá. Andar, andar ou andar de bicicleta?
Não, andar mesmo. Criança, bebê. Você já nasceu caminho. Sabendo? Como assim, Eric?
Não, mas é que você não é de lá. Eu nunca vi alguém ir pra um lugar pra aprender a andar.
Você nunca ouviu o processo de treinamento de bebês de Mongaguá? Cara, de caminhar?
A escola de bebês.
Escola de bebês que
é tipo a escola de saque. De caminhada. Olha o
Tomete,
mano. O moleque anda.
Exatamente. Não, eu era muito criança, minha mãe ia pra praia e me levava. E eu era muito pequeno e aprendia a estar lá, cara. Só uma informação relevante aqui que eu resolvi colocar.
Eu vou muito pra Itanhanhém, que é do lado de Mongaguá.
É do lado, pode crer, pode crer. Mas vai ser onde esse Comic Expo aí?
É, vai ser... É na prefeitura. Tem um espaço muito bom ali, tem um teatro, que eu esqueci o nome agora, mas é bem no centro de Santos. Vai ser bem legal, cara. Sábado, domingo, vários artistas picudos lá e eu também. E eu tenho outro recado também, que é da Balão. Como é que chama? Peraí, deixa eu entrar aqui. Se alguém tiver algum recado aí, pode falar.
É, Léo Finoca.
Léo Finoca é dono da Balão Editorial, é isso que você tá falando?
Não. Pior que o Gui nem pediu pra colocar, mas o Gui, gente fina, vou falar. Eles estão com vários catarses agora. Um deles é o do livro do Érico Assis, que é o Balões de Pensamento, que é muito bom. O primeiro, já vai sair o segundo, que é sobre crônicas e comentários que ele fez pro Omelete durante esses últimos, acho que 20 anos, né? Ele vai estar fazendo catarse pro segundo. Eu já fui aí, recomendo. E o Balão também tá com outro catarse, que é de livros infantis. Ele tá fazendo dois livros infantis ao mesmo tempo. E se eu não me engano, um deles tem alguma coisa a ver com o Léo Finocchi, mas eu não lembro agora.
Não tem um... A Balão chegou só um livro do Tales, né?
Lançou o livro do Tales, nesse mesmo esquema. Agora eles estão fazendo o segundo... Ah, não, não é do Léo, não. Desculpa, falei errado. É do Thiago Souto, que também é um cara muito bom.
Muito bom.
catarse.me/balãozinho2, numeral 2. Começou ontem, pleno Dia das Crianças. Tá lá, você que tem criança, quer ver um livro infantil bonitinho, diferente, catarse.me/balãozinho2. E acho que eram esses os recados que eu tinha. Obrigado, gente.
Boa. Camilo?
Cada um. Acho que eu não tenho recado, não. Acho que não. Acho que hoje não.
Você já deu um spoiler aí, né? Do
CCXP.
Verdade, beliscão aí, ó. Vai estar na CCXP.
Que é a continuação. É o prequel do Cascão. Né?
O primo feio do Cascão.
É aquele personagem que você inventou?
É isso, exatamente.
Ah, legal, bacana.
Vai ter e vai ser muito legal, viu? Tô bem feliz aí com o resultado.
Ansioso pela CCXP, cara.
Eu tô, cara. Mais pelo fato de ser o único evento que eu vou esse ano e tal, né? Então eu tô meio nessa expectativa aí de encontrar, reencontrar as pessoas. Muita gente sempre me pergunta e dá saudade mesmo, né? Não tem como, né, cara? Muito tempo longe de eventos vai ser massa. O Cascão não tive lançamento físico. Cidade Pequenina não tive lançamento físico, não. Presencial. Então vai ser um acumulado ainda com Beliscão. Vai ser 3 GB de uma vez, assim.
E o Cascão, se você ia lançar na Monstra, no fim de semana que estourou forte a pandemia, né?
Foi exatamente na primeira semana, acho que era dia 11 de março, 12 de março era o lançamento.
Não é coincidência, né? A culpa é toda sua.
Exatamente. Não, essa aí você não vai jogar na minha conta não, Eric Peleia, sinto muito.
Você tá... Não, depois a gente faz, se você falta muito tempo.
É, a gente vai falando ainda muito disso aqui.
Você pode sucrinar todo mundo. Eu botei a foto aqui do Stallone novinho, o Woody Allen.
Ah, ele mesmo. Ah,
era isso que eu tava vendo aqui. Eu falei, caraca, gente.
Eles eram muito novinhos os dois, né?
Esse filme o Woody Allen não escreveu, né? Acho que ele é só ator nesse
Nossa,
filme.
Nossa, que filme é esse? É o Deu a Louca? Não, né? O Deu a Louca é uma coisa.
O Bananas, né?
É, eu vou botar a capa do DVD me faz rir. Isso é um idiota.
Ai, Leslie Nielsen não dá, né, gente? Puta que pariu.
Acho que eu falo, assista só essa cena, procura, põe lá no YouTube, procura Life's Too Short, Leslie Nielsen Sam. Esse filme mostra o. Tipo, é uma série fake, né? Mas como se fosse um reality acompanhando a vida do Warwick Davis, aquele anão que fez Willow. E, porra, eles mostram como ele é um cara escroto pra caralho e tal. E aí ele é amigo do Rick Gervais e do. O outro cara lá que era o Calibac do.
É o Stephen.
Merchan,
isso aí.
E aí, eles são produtores lá nos Estados Unidos, né? Na
Inglaterra, né?
E aí tem uma hora que o Warwick Davis está no escritório dele, né? Tipo, querendo saber se tem algum trabalho para ele, não sei o quê. Aí anuncia o Liam Neeson, né? O Liam Neeson está lá para falar com ele. Aí ele fala para ele entrar, né? Aí ele entra. E ele entra daquele jeito, né? Tipo, andando, daquele jeito assim, né? Bem. Senta, né? Aí fala que eu gostaria de comédia.
Stand-up, né? Não rolê desse, né?
Comédia, de qualquer tipo, filmes, stand-up, não sei o quê. Mano. Aí os caras, tipo, né? Tipo, caralho, né? E ele falando daquele jeito que ele falava nos filmes. Né? Aí ele conta uma piada, puta merda, né, cara? Piada horrível, assim. É muito boa essa cena.
Aliás, é uma tragédia, série, assim, né?
Essa série e aquela série Extras, que é do Mas também são as melhores séries, assim, mostrando participações de outros atores.
Mas você gostou deles mesmo. Você gostou desse do Life's Too Short? Eu achei que a do Rick Gervais me pareceu mais fraquinha. Apesar de ter cenas incríveis como essa daí, mas.
Eu gostei dessa você série. Gostou? Mas é o que eu falo, tipo assim, é meio que do mesmo, né? Tipo assim, sempre desconstruindo, né, os personagens, né? Mostrando como eles são.
É que eu achei que o Warwick Davis ficou com a mesma personalidade do Rick Gervais no Extras. Acho que isso que me pegou, que me parecia reciclado, sabe? Queria ser famoso.
Não, eu acho ao contrário. O Rick Gervais no Extras é o contrário, né? Tipo, ele era aquele cara que não queria que mexesse na obra dele, né? Mas daí chega uma hora que ele fala, foda-se, né, cara? E aí a série vira exatamente aquilo que ele odiava, né? Tudo aquilo que ele odiava, aquela... Plaque, bordão, né? Personagens caricatos.
De peruca. Eu lembro que ele reclamava muito da peruca. Are you having a laugh? Is he having a laugh? Muito bom.
Ele tem duas, né? Tipo, a série dele, ou são assim, né? Esse humor depreciativo, assim, ou aquela série daquele humor que não é humor, né?
Tipo, que é deprimente.
É.
Tipo, Derek.
Sim. Meu, eu gosto. Eu curto bastante o trabalho dele. Não, aquela.
Mas é.
O Afterlife também é pesadíssimo.
O Afterlife, tava tentando lembrar o nome dessa. Eu gostei pra caramba. Nossa, achei muito legal.
Tá louco. Não, é muito bom. É incrível. É. Mas é muito chute no estômago, né?
É.
Ah, meu, vida real, sabe? Eu gosto dessas coisas, assim.
Aquela série que às vezes você tem que dar um tempinho, né, cara? Não dá pra.
Aquele episódio que o viciado pede dinheiro pra se matar com um heroína, ele vai dar. Cara. Nossa, é horrível aquilo. Preto.
É, talvez eu não deva.
Tem que se defender, né?
A do Derek, então, que puta, tem o episódio do pai dele e o episódio do cachorrinho. Nossa, não sei qual que é pior.
Meu, do Derek eu adorava um episódio, adoro um episódio que ele vira e fala: cara, você tem que ir pro céu porque você é bom, não porque você. Fez coisas boas para entrar no céu. Tipo, ele ficava questionando os caras, tem, sabe?
Uhum. E tem uns personagens muito foda, né? Tipo, aquela menina que não tá nem aí pra ter cara.
É, ele bota redenção pra cada um, né?
É, pô, aquele escrota meu dele, do cara é nojinho.
Cabeçudinho, assim, ó.
Não, o de bigode, o óculos, o cabelo...
Ah, sei, 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 que eu coleciono foto de autógrafo. Dele.
É.
Foto de artistas.
E o cara lá que é o segurança lá da casa de... Então, ele é muito... É revoltante, assim.
É, o Kev, achei aqui. O Kev era o amigo dele, esquisito.
Ah, mas é isso, né? Vambora?
É isso.
Tá bom.
Ou quer jogar uma...
Eu não vou jogar porque esses jogos não... É, viciante.
Cara, eu vici um pouquinho.
É mesmo?
Você continua jogando todo dia ainda, Eric?
Um pouquinho, às vezes um pouquinho, sim. Todo dia, um pouquinho, mas não é o dia inteiro.
É, mas olha, é bom, aí. É bom, o jogo é bom. Aquilo que eu falei, é bom também que exercita a memória, né, cara?
Então, mas é que toma muito tempo, né? Quando eu vou ver. Às vezes sabe quando.
O problema também é que, tipo assim, como a gente joga muito, é aquela coisa de ir criando métodos.
É.
A gente falou de dos atalhos, né? Ou de. Sempre acaba caindo na Marvel, né? Nesses filmes. É.
Você tem os Coringas aí, né?
É, o Love Actually. Esses filmes assim, né? De
merda. Tem elenco grande.
É.
O 11 Homens no Segredo.
Trovão Tropical, né?
Exato. Né? Assim. E aí, às vezes, putz, puxa o celular ali, tô desocupado, aí vou dar uma olhada no Instagram, não tem nada, Twitter. Bom, vamos jogar uma partidinha, né? Então.
Aí quando viu, passar.
Abre o banco ali pra ver como é que tá o extrato, tá tudo certo. Não tem mais o que fazer, vamos lá. Meia hora passou-se.
Bom, mas é isso. Recado, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, não.
Só então, isso.
Vamos embora, né, gente? Tchau, obrigado aí, galera.
Beijo.
Beijo.